Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, Oceano B2B.com e Cirela Goldstein. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:06. Nós estamos começando nossa sala de redação e de imediato trazendo para você a pesquisa interativa. É um assunto que está em discussão, né? Se chegar à final do gauchão, é importante, hein? Se chegarem à final do gauchão, tá? Porque no ano passado o Grêmio não chegou contra o Caxias, o Inter não chegou contra o Caxias e o Grêmio chegou nos pênaltis contra o Ipiranga.
Precisou do Adriel.
Imagina que o campeonato do ano passado esteve correndo o risco, se é que é risco, não, correndo uma situação diferente, né? De ter uma final de Caxias e Ipiranga de Erechim. E, Kátia, o Grêmio tem o Caxias e o Inter tem o Juventude.
É, o ano passado foi uma possibilidade real, né? Teve mesmo, perto de acontecer.
Muito perto, pênalti na arena, claro. E o Inter perdeu nos pênaltis. Isso. E aí?
Bom, o Grêmio, se chegarem... Pedro, nos últimos anos, fez a sua parte. O Grêmio fez a sua parte. O Grêmio esteve em 6 decisões, curiosamente ganhou as 6, poderia não ter ganho, mas o Grêmio fez a sua parte. O Grenal, ele passa muito, muito mais neste momento pelo Internacional do que pelo Grêmio, porque o Grêmio fez a sua parte.
E o que pega especialmente para o Inter nos últimos 3 anos é não ter feito a sua parte, que é decidir o campeonato contra o seu rival.
É isso aí.
Então, esse ano, por exemplo, se você relativizar o gauchão, o Internacional não tem direito de relativizar o gauchão.
Quando, Pedro, que nós tivemos Grenal, nós tivemos um Grenal nas quartas, aquele 3-0 na Arena, 2-0 para o Inter no Beira-Rio. Nós tivemos o Grenal da Semi, né? Um Grenal de Semi não tivemos também.
Teve um que era semifinal, que o Inter não chega na final porque o Grêmio elimina.
Isso, mas qual? Ah, o do Grêmio na segunda divisão, 3-0 no Beira-Rio, 1-0 na Arena.
Que era o
Medina, né? O gol do Tyson. E era isso, falta, né, Pedro? Eu acho que não tem mais, né?
Tá, mas deixa eu falar da interativa aqui que eu não terminei. Se chegarem à final do gauchão, vamos botar essa questão aí, né? A dupla Grenal deve utilizar titulares na Libertadores e Sul-Americana? Sim ou não?
É uma boa provocação e eu vou de não.
Eles não vão.
Não. Né? Então o gauchão vale mais que a Libertadores e a Sul-Americana? Também não. Mas o que acontece é que os jogos de Grenal, sendo, como disse a vírgula aqui, a final do campeonato, não tem segunda chance, Guilherme. Passou o Grenal, perdeu o Grenal, é vice-campeão. A Libertadores lhe dá 2 vagas. Se o Grêmio perde do Bolívar lá, do Strongest lá, ele refaz o resultado aqui e a vida continua, porque são 2 vagas.
Deixa eu interromper.
E o Inter tem 1,5 vagas no grupo dele na Sul-Americana.
Deixa eu interromper para chamar o Leonardo Oliveira, que está numa questão muito importante, que tem a ver com o Daniel Alves. Alô, Leonardo!
Tudo bem, Pedro? Estou aqui, quem está vendo em imagens, estou aqui diante da penitenciária de Brians 2, na cidade de Martorell, na Grande Barcelona. A questão de 2-3 minutos, eu estava chegando aqui e chegou junto a advogada do Daniel Alves, Inês Guardiola, possivelmente vem para sair com o Daniel. Lembrando, o Daniel Alves, hoje no começo da manhã, a gente entrou logo cedo com o Macedo, o Daniel Alves ganhou o direito de esperar o julgamento dos recursos que foram impetrados, contestando a sua pena de 4 anos e meio em liberdade. O Daniel Daniel tem de pagar uma fiança de 1 milhão de euros, um dinheiro que virá mais uma vez de uma ajuda, de um empréstimo feito pela família do Neymar. O Daniel vai entregar os 2 passaportes, além disso ele terá de se comprometer a visitas semanais ao tribunal, além de manter um distanciamento de 1 quilômetro da vítima. O Daniel deve sair ainda hoje, a tendência de que saia, inclusive, é a possibilidade muito grande durante o Sala, já que a advogada Inês Guardiola acabou de chegar aqui, Pedro.
Ô, Léo, só uma dúvida aí, Léo. De repente, até para a gente repetir, essa liberdade condicional, ela é até o julgamento numa outra instância, ele tem um prazo para voltar, ele sai indefinitivamente, né, mesmo sendo condicional.
segundo o que o Leonardo disse hoje, até a metade da pena ele é possível ter a prisão preventiva. É isso, né, Leonardo?
Isso. Explica aí, Léo.
Exato, Pedro. Só para fazer uma recapitulação. Isso. O Daniel foi julgado no início de fevereiro e condenado a 4 anos e meio de prisão, além de 5 anos de liberdade vigiada. O que que aconteceu? Tanto a advogada do Daniel quanto a advogada de acusação e o Ministério Público recorreram. A advogada do Daniel acredita que o Daniel é inocente ou, no máximo, merece uma pena de 1 ano, que ele já teria cumprido. O Daniel está preso há 1 ano e 2 meses. O que que o Daniel conseguiu agora? O Daniel conseguiu que, enquanto esses recursos estejam sendo analisados e depois vão ser julgados, ele possa esperar em liberdade, sem sair da Espanha. A tendência, a primeira instância, tá, foi a audiência de Barcelona. A segunda instância é o Tribunal, é o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha. E há ainda uma terceira instância, que é o Supremo Tribunal em Madrid. O que os especialistas dizem aqui é que isso tudo será definido em um prazo de 1 ano, de 11 meses a 1 ano. Primeiro, no tribunal aqui de Barcelona. Opa, o pessoal está se movimentando aqui. Vamos ver. Não, foi só alarme falso. Estou com qualquer corrida de jornalista que a gente fica atento. Estou cuidando aqui pelo retrovisor. Então, o Daniel ganhou ali o direito de esperar que tudo isso seja definido em liberdade. Tudo será resolvido em questão de 1 ano. O Daniel já poderia, pela pena dele, ter o direito ao regime semiaberto, né? A partir de 1/3 da pena, ele passaria o dia na rua e apenas dormiria aqui na prisão. Com 3/4 da pena, isso seria metade do ano que vem, o Daniel poderia pedir para sair em liberdade e aí cumprir o restante da pena, né, fora da prisão. Porém, ele sustenta que é inocente e ele vai buscar a sua absolvição e a liberdade. A advogada de acusação ficou muito indignada com a decisão de hoje e há uma indignação geral aqui na Espanha. Por quê? Porque passa uma mensagem de que, com dinheiro, com recursos, tu pode atenuar a pena. Lembrando que os 150 mil euros que foram depositados pelo Daniel, também alcançados pela família do Neymar, eles ajudaram a atenuar a pena do Daniel. A acusação havia pedido 12 anos, o Ministério Público 9. O Daniel recebeu 4 anos e meio. Os juízes consideraram que o depósito feito por ele de forma antecipada dos 150 mil euros mostraram uma disposição do Daniel de reparar dano, embora seja irreparável o dano que ele tenha cometido.
Eu não consigo entender essa brecha na justiça espanhola. Eu sei que a gente pode discutir que outros países, sei lá, de repente o Brasil também, há impunidade, as pessoas nem pagam nada e acabam, às vezes, de repente, tendo liberdade, tendo praticado crimes, enfim, a gente pode discutir. Mas isso de tu pagar duas vezes, tu paga para ter uma pena menor e tu paga para ter uma liberdade condicional, é uma coisa inaceitável. Quer dizer, o cara que é pobre, não tem esse direito, ele fica preso.
Por milionários.
Esse dinheiro não é uma indenização para a vítima, ou é uma indenização para o Estado.
É para o Estado.
E tem Estado um outro ponto aí.
Ah, o primeiro, sim.
É um estupro, Daniel, e pague. Sabe Maurício, o cartãozinho estupro e pague? É isso aí.
No dia em que saiu a sentença do Daniel Alves, porque não demorou 20 dias para sair a sentença, no mesmo dia, no mesmo prédio, o Daniel Alves e seus advogados ganharam uma ação contra o fisco espanhol de 9 milhões e 200 mil euros, sendo que 1 milhão e 200 mil euros eram para ser pagos imediatamente. Então o Daniel vai acabar pagando essa indenização. Hoje o Neymar, a família do Neymar deve alcançar esse dinheiro até para que se torne célere esse processo todo, mas o Daniel vai pagar a sua fiança com o dinheiro do próprio Estado. É uma ironia.
Eu fico estupefato, tanto quanto o Diogo, porque o que a justiça... A gente tantas vezes diz aqui no Brasil que a justiça promove injustiça em tantos casos, pela impunidade, pela quantidade,
com razão, né?
Pela quantidade de recursos que se fazem até que a pessoa
fique... O cara só vai preso na quarta instância, não vai preso nunca.
Mas aí vem a Espanha, supostamente primeiro mundo, e autoriza um cartão, como se houvesse um cartão físico ou digital, escrito estupre e pague. Porque é exatamente o que a justiça deu até aqui, é uma condenação severa, uma condenação com muitos indícios, sinais, provas, como queira chamar. Mas como o cara tem um caminhão de dinheiro ou amigo rico, o que acaba dando na mesma, ele estupra, que é o que a justiça decidiu que ele fez, mas há como sair da cadeia porque ele tem como pagar. O que representa, na vida real, um estupro e pague. Se você tiver dinheiro, faça o que você acha que tem que fazer, porque depois, você tendo dinheiro, você vai para a rua.
Eu não, quero tirar o valor jornalístico disso, mas está tentando pensar conceitualmente, né? O Léo tá lá na Espanha, está acompanhando, o que é um fato mundial, né? Porque é um jogador de futebol. Onde é que eu acho que a gente pode começar a entender a diferença e por que, que é importante o jornalismo nisso, no dia que a gente dividir as editorias? No dia em que a gente trabalhar, e eu não estou falando da cobertura dessa notícia, quando ela deixa de ser, a partir do momento em que ele é criminoso, e ele é criminoso, ela deixar de sair do segmento do esporte e passar aí para o segmento de polícia. E eu falo isso conceitualmente. Hoje, o Daniel Alves deixou de ser uma figura do mundo esportivo. Ele passa a ser uma figura do mundo do crime, do policial, do bandido, da discussão jurídica. Ele não está mais no ambiente esportivo. E quando a gente tratar dessa maneira, entendeu? Não colocar o Daniel ídolo, o Daniel ex-jogador, o Daniel hipervencedor, nós vamos começar a dar a dimensão que deve dar isso. Um não, jogador como
pode
ele.
Pode colocar as duas coisas, né? Daniel ídolo, jogador maravilhoso, mas
este tratamento, Pedro, este tratamento, neste momento, é do crime dele. E sim, ele ganha tá essa. Ele ganha sim. Essa. Não, por isso é que eu estou dizendo, não estou tirando o fato jornalístico, ele está sendo solto agora, e isso é jornalístico. Seja ele um ex-jogador ou não. Nós não tratamos quando o crime é por figuras do esporte, ou dentro do campo, ou dentro do esporte, nós tratamos diferente. E eu acho que nós temos que encarar isso
como crime. Nós tratamos diferente como
crime. Nós comunicadores. Nós, comunicação, eu nem falo mais comunicadores, porque...
Tu diz atenuando? As redes sociais,
não atenuando, às vezes até dando mais dimensão. Não atenuando, mas colocando a figura pública como algo importante na discussão.
Eu tenho uma pequena dúvida. Essa multa de 1 milhão de euros, ela é de acordo com o cliente ou ela é fixa? Porque se ela é fixa, não, o cidadão não, comum está morto.
Não, a advogada do Daniel, quando ela entrou com o recurso, ontem, ela sugeriu, ela propôs.
Não que eu acho, Léo, não que eu acho que também. Não que eu acho que cometendo um crime desse tipo ele precise se livrar, não é isso. Eu só estou dando ao valor. 1 milhão de euros é para raros seres humanos.
Né? É isso aí. Tem razão. Guerrinha, a advogada teria sugerido 50 mil euros. Né? O debate aqui na Espanha, ele vai justamente na linha... eu estava acompanhando aqui a manifestação nas redes sociais de personalidades importantes, de pessoas, de líderes dos movimentos feministas. Primeiro que é uma decisão que mostra o quanto a Espanha ainda está enraizada numa sociedade patriarcal. Depois, ela dá o seguinte recado. Tem dinheiro, vai te livrar. Uhum. Tu tem dinheiro, pode pagar, vai te livrar. O Daniel Alves já teve uma pena atenuada porque fez um depósito de 150 mil euros. Vamos combinar, para o dinheiro do Daniel, embora as contas dele sejam bloqueadas por um processo que está rolando aí no Brasil, uma questão familiar dele com a ex-mulher, mas 150 mil euros para o Daniel Alves é troco. 1 milhão de euros para o Daniel Alves, tanto é que a ação que ele está movendo contra o fisco é de 9 milhões e 200 mil euros. O Daniel vai pagar essa indenização e ele vai ficar com 8 milhões e 200 mil euros na conta ainda. Mas eu pergunto para vocês, e a vítima? Eu não sei se vocês viram, e eu sugiro que vejam, o documentário que está no Netflix, eu assisti no domingo, como eu estou nessa cobertura aqui, e a tendência era de que saísse logo essa questão do recurso, sairia na terça-feira. Eu assisti no final de semana um documentário sobre o episódio que foi conhecido aqui na Espanha como A Manada. Para contextualizar rapidamente, festa de San Fermín, em Navarra, é um carnaval da Bahia. É aquela festa em quantidade de gente, tá? É muita gente. É aquela festa em que eles largam os touros nas ruas e as pessoas correm pelas ruas. É uma festa em que os jovens bebem muito e tal. E em 2016, uma jovem de 21 anos, ela foi estuprada por 5 jovens na entrada de um prédio. Ficou conhecido como A Manada porque no grupo de WhatsApp deles eles batizaram o grupo como A Manada e eles se intitulavam A Manada. Foram julgados e eles foram condenados apenas brandas. Houve uma mobilização em toda a Espanha e ela ganhou toda a Europa, chegou em todos os países da Europa de que deveria ter sido revista a pena, porque o juiz considerou que o que houve ali de 5 homens estuprando uma jovem foi abuso sexual. E a partir daí que começou uma mobilização muito grande por toda a Espanha, liderada pelas mulheres, mas com muitos homens participando, e a pena foi revista e eles foram condenados, pegaram penas mais pesadas. A partir daí surgiu a lei do solo si é si, que é uma lei que coloca como regra básica que só há um ato sexual se há consentimento. E ela retira qualquer possibilidade, qualquer curva, qualquer desvio para tratar estupro como abuso sexual e abrandar penas. Essa lei ela entrou em vigor em 2022 e o Daniel é o primeiro caso de grande impacto. Por isso aqui na Espanha há uma certa decepção, porque depois dessa lei, depois de tudo o que aconteceu, de todo o movimento a partir do episódio do Amanada, acontece que com o Daniel Alves pagando uma fiança, pagando outra fiança mais alta, o Daniel Alves responderá em liberdade, responderá em liberdade não, esperará em liberdade até que todos os recursos sejam julgados. Eu não acho... é um recado bom, não, é um recado péssimo para a sociedade.
Eu acho até o primeiro, esse primeiro valor mais eticamente inaceitável, que é tu pagar para reduzir a pena, para ter uma chance de reduzir a pena. Isso é completamente inaceitável. Algum maluco ainda vai discutir um valor, porque ainda não está transitando em julgado, sabe? Sempre tem um maluco para decidir. Sempre tem um maluco para decidir isso. Mas, assim, esse primeiro, eticamente, as pessoas não conseguiram entender ainda uma coisa muito simples, assim. Quem decide, quem toca no corpo de uma mulher é a mulher, ponto. Depois tu ficar inventando nomes, assim, para tentar livrar, tudo certo. E hoje a gente tem uma discussão importante no Brasil. O Supremo vai decidir se o Robinho pode ter a pena trazida para o Brasil e ele cumprir aqui. Não é um novo processo.
Não é o STF, né?
É o STJ, perdão.
O STJ. O combo espanhol é o seguinte, César. Hoje, com esse momento, com essa cena triste que será vivida pela Espanha, o combo espanhol é um país onde não pega nada se você é racista, se você é estuprador e se você tem dinheiro.
Não, se tu é estuprador, pega para quem não tem dinheiro.
A Espanha está vendendo para o planeta.
Parece o Brasil, né? Quando eu li hoje de manhã, eu falei, pá, que coisa meio Brasil.
É, mas, Potter, tem um erro nisso. Que não sei se vale discutir, acho que nem vale discutir aqui tanto, mas quando tu coloca qualquer tipo de valor para a diminuição do que for, tu precifica a pena.
Valor pecuniário, né?
Isso. La plata, dinheiro. Quando tu bota valor, botou é R$1, tá, Guerrinha? Uhum. R$2, não interessa. Tu dá preço para a pena. Uhum. E isso é que tá errado conceitualmente. Crime é crime. E crime tem valor de justiça. Então tu vai lá e diz o seguinte, olha... Para esse crime, 10 anos. Para esse crime, 2. Para esse crime, 1.
Não é um negócio.
Então, quando tu vai... Por exemplo, os Estados Unidos têm as tais transações penais.
Eu vou virar a câmera aqui, o pessoal está se movimentando e a gente segue conversando.
Vai lá. Eles fazem e dão preço para isso. Então...
É um combo bem triste.
Vamos dar uma aliviada no dia para ele. Pedro, tá pesado.
O Robinho deu entrevista dizendo que foi injustiçado, Tá bem, ele pode até na cabeça dele ter sido injustiçado, mas tu tem um sistema judiciário de um país democrático.
E lá com todas as instâncias percorridas.
Três instâncias percorridas que condenaram o Robinho. Sabe?
Não, uma vergonha. Uma vergonha. Mas...
No caso do Robinho, inclusive, não se trata apenas de depoimento, né? Há som. Há sobe som.
Gravações?
Há gravações em que, ora, ele debocha da moça que está sendo estuprada.
A situação do Robinho é pior do que a do Daniel.
Ora ele diz, não, mas para mim não vai pegar nada, porque ninguém... É um combo de melancolia e de constrangimento. Ele, na tal entrevista trazida pelo Diogo, disse ter provas que ele não apresenta, e não apresentou no caso, ou se apresentou não foram suficientes.
Em três instâncias.
A Itália, em três instâncias, portanto, em todas o condenou, e hoje o Brasil está decidindo pela sua justiça se ele cumpre a pena aqui ou não.
Pois é. Bom... Vamos falar em futebol?
Pedro,
falar em futebol.
Só para completar uma informação, são três juízes que estão cuidando desse caso. Tá? A 21ª Câmara são três juízes, sendo que quem comanda é uma juíza, é uma mulher. Foi por 2-1 que eles decidiram liberar o Daniel Alves. E o juiz que votou contra, e ele sustenta o voto dele dizendo, olha, não mudou nada da situação de novembro, que foi o último pedido do Daniel Alves, para esperar em liberdade, na época o julgamento, em relação ao que está acontecendo agora. O Daniel Alves teve o privilégio da pena atenuada, o Daniel Alves pode fugir, embora ele prometa que não, entregue os passaportes, É, então, assim, o voto dele foi muito contundente e ele diz, olha, mesmo sendo respeitando a decisão dos meus colegas, eu estou me posicionando contra a liberação, porque o Daniel Alves ainda teria, aqui na Espanha, a lei prevê que metade da pena pode ser cumprida em prisão preventiva. O Daniel Alves pegou 4 anos e meio, ele teria ainda 2 anos e 3 meses, a metade da pena, ele teria 1 ano e 2 meses ainda em que ele poderia ficar em prisão preventiva. E o juiz, para mim, de uma maneira até acertada, ele considera o seguinte, por que liberar se ele está dentro do prazo da prisão preventiva e se ele, sim, oferece um risco de fuga e tem toda uma questão de aproximação da vítima, de estar liberado, né, e de interferir na vida da vítima.
Léo, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez seja a pergunta bala nas costas, mas enfim, de repente tem tanto, cheio de coisa para fazer e não tem esse detalhe. Mas assim, se ele tá, ele entra agora em liberdade condicional. Se ele for condenado mais adiante, esse período conta numa redução da pena dele ou não? Não fica valendo. Não,
conta que como ficou preso. Pagamento de prisão, né?
Ele já o período que ele ficou preso. Ele está cumprindo uma prisão em liberdade.
Não, mas não, até agora ele teve 1 ano e 2 meses de prisão preventiva.
Não, eu tô dizendo,
isso conta.
A partir de hoje, Pedro, entendo eu que ele está cumprindo uma prisão.
É isso que eu queria saber.
E ele não pode sair do país.
Exatamente.
Tá, mas então, se ele for condenado a X atos, anos lá na frente, menos esse tempo que ele fica agora nessa liberdade.
Todos
agora.
Os atos dele são vigiados. Ele vai no banheiro, ele é vigiado. Ele vai no bar, ele é vigiado.
Exatamente. Sim. São coisas vai lembrar que a esposa dele, né? A esposa dele na época, ela ficou um tempo defendendo ele, aí se abriu mais a história e ela se separou dele. E para mim foi surpresa, não sabia que eles estavam juntos de novo no tribunal agora, né? Esses dias que ele foi. Ela estava junto com ele, aliás, foi até testemunha de defesa dele. Eu não sabia que ela tinha voltado para ele. De alguma maneira, voltou enquanto ele estava na prisão. Essa informação para mim era nova. Enfim.
Então. Leonardo, assim que tiver mais informações, estamos te ouvindo aqui, tá?
Não, eu sigo online com vocês aqui.
Perfeito. Bom, a questão de jogarem com reservas os titulares, tu ia dizer alguma coisa sobre isso, Cecília?
Não, é que eu quero insistir na vontade do torcedor, mas a vontade, eu quero o íntimo, não quero o vírgula. O íntimo do torcedor, o que o torcedor quer saber? Isso é que vai valer. O que o torcedor pensa? Eu tenho certeza que o torcedor quer jogar os grenais, sempre com a vírgula dos se tivermos os jogos. O torcedor do Grêmio quer o Grenal, quer ganhar o Campeonato Gaúcho.
E do Inter também.
E o do Inter eu tenho certeza, só que o Inter tem um negócio da Sul-Americana ser um pouco menor do que a Libertadores. Não,
é uma viagem muito mais simples. Né?
Também, claro. Enfim. Só que o torcedor do Grêmio, eu tenho convicção que a maioria do torcedor do Grêmio, sempre dizendo, né? Torcedor do Grêmio não é uma figura única.
Nós estamos perguntando isso, né?
Isso é que eu quero. E eu, torcedor César, quer Grenal
com
titulares, César. Fechadinho, 1-0 gol de mão, sem rolo.
A prioridade do Grêmio.
O Maurício reclamando VAR, Potter chorando, Vaguinho em casa enchendo o saco. É isso que eu quero.
A prioridade do Grêmio é o gauchão. A prioridade de Libertadores para o Grêmio vai começar depois do gauchão.
É isso aí.
Para mim, o exemplo que deu
foi... E as datas foram boas para o Grêmio, tá, Diogo? Uhum. A data de terça-feira é boa para o Grêmio, tá?
O exemplo maior quem deu foi o Palmeiras. Super campeão, cheio de títulos, já tinha sido campeão recentemente. E ele abre mão do primeiro jogo de Libertadores na mesma altitude do Grêmio para jogar uma final com Água Santa. Com
claro,
Água Santa.
Claro. Mas tipo em assim, cima, não, eu em quero cima ser Diogo, do que a Libertadores proporciona na sua fórmula. Ela proporciona uma recuperação imediata desse resultado no enfrentamento com esse mesmo time no nível do mar. A vitória é sua, a menos que você se esforce muito para perder. Ponto. E os outros jogos, os seus outros adversários também estarão indo lá.
Tem um
o
risco.
Titular é o reserva, claro, mas não, mas é um risco no caso do Grêmio de ser eliminado. Perfeito. Porque ao final do grupo você diz assim, rapaz, eu perdi aquele jogo lá na Bolívia.
O problema, Maurício, o que não pode ser afetado é tu talvez não trazer a segunda partida na hora do mata-mata para tua casa, né? Esses pontos podem faltar.
Ah, sim, nesse aspecto sim, mas há quem discuta, por exemplo, se é vantagem.
Porque... Agora,
os argentinos gostam de jogar primeiro em casa.
Isso se o Estudiantes não ganhar lá.
É que o grupo tem que perder lá. Porque a gente já pode entrar em segundo também, né? Enfim.
Só que é sempre importante dizer, Potter, o Grêmio vai ir, né?
Vai aliás, jogar, o Palmeiras, né? Foi segundo nesse
claro, o Grêmio vai passado, ir lá, né? Sim, pode jogar, vai ir uns caras de azul lá, né?
Sim, sim.
Hã? Não, sim. É que a gente...
Vai... A pergunta é quem vai.
É, a discussão é quem vai. Eu não estou dizendo aqui que o Grêmio perdeu o jogo por VO. O time eu já escalei, inclusive. O time está escalado. É Gabriel Grando, Fábio, Gustavo Martins, Natan, Felipe e Wesley Costa. Aí meio campo do Grêmio, estamos com um pouco mais de dificuldade, tá faltando jogador. Então vamos com o Ronald.
Sem argumento?
Hein? É, estamos sem argumento aqui. Né? Vamos de Ronald, o Dodi, que corre muito, Dodi. O Natan Pescador não corre aqui, não vai correr lá, deixamos ele aqui.
Eu achei que o Dodi tu queria guardar pro Grenal.
Não, eu quero guardar, mas o Dodi dá para correr uns minutos lá. Aí o Dodi, meia estamos com problemas, Pedro. Mas vamos com 11. Vou achar até o
Pescador.
Natan Pescador não corre aqui, imagina lá.
Sim, mas então, se você está levando nessa.
Ou daqui a pouco não, é lá que ele corre.
Mas é que eu quero ganhar o jogo lá.
Se descobre o três volantes e joga o Natan lá. 1-0 o gol dele.
Me acha mais um volante no grupo.
Duqueiroz, Natan, Duqueiroz, Ronald e o Dodi que você citou. Três.
Boa, Maurício.
Mais Pescador, mais dois na frente.
Não, o Pescador tira. Aí na direita o Galdino. O JP Galvão lá na frente e botamos o Natan Fernandes. Tá, vamos jogar. Os reservas, escrevemos 50 caras no campeonato. Os reservas levam os guri. Levamos os guri. Leva-se. Renato, pode ficar no hotel vendo o jogo. César, bom, fica no ar-condicionado, até porque lá diz que não é tão. Lá não precisa de ar, né? Porque lá não é muito quente.
Assim, é que tem um detalhe que a gente está esquecendo alto, bastante, frio. Que é sábado pré esses jogos aí. Vai ser no sábado, isso está confirmado.
Sim,
ou é Grêmio Juventude, ou é Caxias Inter, blá, 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 blá. Azar. Mas se o Grêmio estiver lá, porque o Grêmio está na altitude, vai ter um Grenal ou Grêmio Juventude. O Grenal vai ser ou na Arena, se for Grenal é na Arena, se for Juventude é Jacone. Esse resultado, ele é muito importante. Ele é muito, muito, muito importante para quem vai jogar lá.
Eu concordo, eu só não quero...
O Sala de segunda-feira, pós-Grenal, ou pós-Grêmio Juventude, ou pós-Inter e Caxias, ou pós... Blá, 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 enfim, é ali que a gente vai começar a entender o que vai acontecer.
Eu concordo. Né?
Porque assim, vamos lá, o Grêmio perde a primeira partida no Jacone, ou no Beira-Rio, ou na Arena. Vamos lá, vou colocar uma coisa, 3-0. O Grêmio esses dias ganhou do Grêmio do Inter 3-0 no Beira-Rio. O Grêmio Inter ganhou de 3-0. Vamos lá, vamos dizer que o gauchão meio que, né?
Acabou,
né? Aí vai ser no Beira-Rio, vai ter que ter uma hecatombe pra fazer outro 3-0, não... aquela coisa toda, enfim. Bom, aí vai os titulares, né?
Eu concordo.
Aí vai os titulares, aí concordo, já muda tudo.
É a hecatombe. Agora, eu não posso achar que o planejamento de um clube do tamanho do Grêmio esteja baseado no resultado de um jogo num jogo que aconteceu sábado.
Não, eu acho que o planejamento...
O plano é esse, agora tu toma 3.
Na data da viagem.
Tu tem um plano e tu pode, olha... Não, a partir... Mas aí tu tem César, a palavra hecatombe no meio do caminho.
Bom, César, é, sim, com sim. A autoridade de quem... Plano. Com a autoridade de quem já esteve em La Paz 5, 6, 7 vezes, não sei quantas...
La Paz é
bom. Eu vou te dizer o seguinte. Tanto faz o jogador bom como o jogador ruim. É outro jogo, isso, é outra circunstância. O que vale é como o organismo do cara reage estando lá. Perfeito. Tem gente que reage muito mal, tem gente que reage mais ou menos e tem gente que não vê problema já, nenhum.
Tem gente que não sente nada. O próprio Grêmio em La Paz.
Sim,
na campanha de 83, o Grêmio ganha do Bolívar lá,
isso.
No alto do alto, de 2-1.
Gol do China.
Num chute de 40 metros que toma aquela velocidade.
O Inter ganhou lá, agora tendo pouco, menos lá, oxigênio, o atrito com a bola é menor e por isso o jogador mais escalado do Grêmio, para o meu gosto, é o Galdino. Que deve entrar em campo, eu daria, se fosse o treinador, a seguinte orientação: da intermediária tu bate em gol. Porque ele tem um chute potente, é claro, e isso como é... o atrito lá é muito menor em função da
resistência do ar rarefeito.
Resistência do ar é menor. O ar é rarefeito lá, né? Tá? Então a bola vai que é um raio, tá entendendo? E é a dificuldade pro goleiro. Assim, então, para mim, esse é o primeiro escalado. Então, eu vejo assim, se o Grêmio estiver na final, porque o Grêmio tem que passar pelo Caxias, né? Tá?
Aliás, desculpa uma vírgula, Pedro. Lembra como é que foi o gol do...
Qual?
Esse jogo tem risco de não sair? O Grêmio do Caxias?
Pedrinho...
O Argel tá pegando toda
essa frase. Pedro, só pra não perder o gancho.
O Argel botou tua frase lá no vestiário?
O Argel é meu amigo, mas ele não joga o dinheiro.
Mas ele botou tua frase lá.
Pedro, só pra não perder o gancho da tua análise sobre a altitude. Vocês lembram do gol do China esse na altitude? Mas foi uma pancada de fora da área, que a bola fez um S no ar e entrou.
É isso mesmo.
Não, eu.
Em outra época, inclusive.
Eu acho que.
A altitude
eu
é
acho
mesmo,
que, eu acho nada. Que o Grêmio decide isso antes do Grenal. Não vai depender do Grenal. Lembra que o Renato disse, há muito tempo estava decidido que nós não íamos a Juí, essas coisas todas, né?
Acho que já está no...
É, eu acho que tá no forno o negócio, né?
O Renato vai, tu não respondeu.
Eu acho que não vai.
Só perguntou.
Não,
isso eu concordo com o César, se é isso...
Acho que não vai, sabe não por quê? Porque a prioridade é o Grenal seguinte.
Aí, entendeu? Um dificultador, exatamente, é importante dizer, né? A decisão do Campeonato Gaúcho, confirmando, se tivermos o Grenal, será no Beira-Rio, que dá um componente muito mais complexo para o jogo.
E se o Grêmio levar um time reserva lá e montar uma retranquinha, então, se é um ponto, é goleada.
É goleada, um horror aquele jogo lá.
Aquilo lá é horrível.
O Grêmio vai de voo fretado para Santa Cruz de La Sierra, sai do jogo, sai dali, vai subir 4 mil metros lá, 3 mil e tanto. E o aeroporto é maravilhoso, né? Já fosse a La
Paz? Não fui a La
Paz. Só que tu sai de lá e tu acha que vai tocar no céu.
Atenção, é assim, o comandante. Atenção, tripulação, preparar-se para o pouso. E o avião sobe.
É inacreditável, cara.
É inacreditável isso. Yeah. Tu tá ali, o comandante larga essa e o avião começa a subir. Tu diz, mas onde é que nós vamos?
Porra. Não, o problema é tu baixar a cabeça.
Não é isso, Pedro.
É, por falar em coisa alta, eu tô me lembrando que a Cirela Goldstein está apresentando Vista Menino Deus. Olha aqui, ó, é o empreendimento mais alto do Menino Deus.
Isso, é ali, aqui pertinho, a gente vai chegar pra, daqui. A gente
olharam para a Cordilheira dos Andes, se inspiraram e botaram aqui o alto do Menino Deus. Tá? Então, olha aqui, ó, estúdios com infraestrutura completa, perfeito para morar ou investir. Saiba mais em cirela.com.br. Você conhece a Oceano B2B? Pois é, então acesse agora e encontre mais de 20 mil itens para a sua empresa. Sabe por quê? Porque a OceanoB2B.com, que é o site que você vai acessar, ou OceanoB2B.com, tem suprimentos para o seu negócio. Logo depois do intervalo comercial, quero saber o que, que o Potter viu lá no Summer.
South Summit. O Abel Ferreira foi para...
É uma personalidade, né? Só para deixar bem claro, ele é uma personalidade do evento.
Exatamente. É a personalidade do Sala de Redação.
Isso. No evento.
Que nós emprestamos para esse evento.
Eu acho que o Potter ficou mais legal. Nenhum obstáculo, né? Nenhuma...
É.
Aceitou? Sim, calmamente.
Em que mundo
personalidade
paralelo
do South
Summit? Você discute um elogio.
Eu
você discute a crítica, o elogio. Não. Ah, mas eu tava brincando, isso é um problema seu.
Mas o South Summit é
uma
personalidade tem que ser.
Mas na verdade eu não sou uma personalidade do South Summit, Pedro. Agora que fui hoje o representante do Sala que esteve no South Summit.
Isso
é um fato.
Isso realmente. É verdade.
Não, eu vou lá, eu vou comandar duas ações lá.
Nós te emprestamos, bro. O evento esse aí.
Vou conversar com uma das cabeças do TikTok. Legal isso, né?
Opa!
Esse é um dos papos.
É, boa. Vamos ver. Então vamos fazer intervalo comercial. O Potter vai falar daqui a pouco.
Sexta-feira.
De volta, esse é o Sala de Redação, 1h43, e vocês sabiam que durante o Solar Z Summit 2023 em Fortaleza, a Xiaomi foi premiada na categoria de melhor pós-venda do Rio Grande do Sul e do Brasil? Pois é, então se você pensou em energia solar, você pensou o Xiaomi, né? Ou ligue 51 999 992903, tá? Disjuntores, interruptores, tomadas, Soprano, uma goleada de eficiência e versatilidade para todos os ambientes. Soprano é a solução para casa e construção. E aí, o Inter tem uma coisa boa ainda, que a gente pouco falou ainda.
Sim.
Que tem 4 jogadores que não estão inscritos para o Campeonato Gaúcho, né? E que poderão estar no jogo da Libertadores, com o Inter estando na final no meio dos 2 jogos finais.
É, eles foram contratados, né, Pedro, justamente para isso, para encorpar o grupo, né? E como não podem jogar o gauchão, com toda certeza vão estrear na Sul-Americana, lá contra o Belgrano. É, vai ser definitivo, vai ajudar, podem com essas atuações virarem titulares.
Faz tempo que eles não jogam.
É, eu acho que alguns deles, eu estava dizendo para o Potter, por exemplo, o Thiago Maia. O Thiago Maia vai virar titular.
Ele vai arrumar o meio-campo do Inter,
porque
ainda
coisa,
tem de desajuste.
O Thiago Maia entrando no time, por favor, me entendam o que eu estou dizendo. O Arangues vai cumprir a função que sabe 8. Cumprir.
Vai virar 8.
O Arangues está jogando fora do lugar. Mas
eu posso te dizer, Guerrinha, eu concordo com relação ao posicionamento do Arangues do ponto de vista de defesa do Inter. Agora o Arangues é a inteligência do Inter.
Perfeito, mas
tirar
ele não é...
Tirar ele daquela primeira linha...
Ele não é 5,
César. Mas o Johnny jogava.
Ele não é 5, César.
Na real, ele foi
nem
pelo
ele,
Johnny.
Eu até vou te dizer mais, nem ele é 5 e nem o Bruno Henrique é 5. Os dois são parecidíssimos.
Concordo. Fecha
agora,
contigo.
Vai entrar os dois um 5. Vai entrar um 5.
O melhor Arangues é o 8.
Exatamente.
Tá, mas o Arangues... O 8 jogando aonde, daí vocês dizem?
Só que não, é que... Do lado do Thiago Maia.
Thiago Maia e Arangues.
Aí mudando o desenho tático, vocês dizem.
É, Thiago Maia e Arangues.
2, 2, 3, 1. É que assim, pra resumir, o Thiago Maia entra no lugar do Johnny.
Exatamente.
Isso. Pensou no ano passado.
O Kudê não vai mudar o desenho tático, né?
Aí tem Wanderson, Patrick, Borré... Aí, do meio pra frente, tem dúvidas.
E Enner, né?
Aí passa a ter interrogações. Por exemplo, o Borré vai jogar. Tu não vai fazer essas viagens todas, botar o teu corpo em risco aí nos oceanos, entendeu? E chegar aqui, o cara é reserva, ele vai jogar.
Isso, né? Você voltou poeta,
Guerra? Mais ou menos.
Mas ainda deixou de ser,
vou deixar bem claro.
Botar teu corpo em risco nos oceanos.
Não, isso é muito bonito, hein?
Linda, Guerrinha. Então, o que é que acontece?
Isso é Guerrinha. Bom, pra quem não entendeu, são as viagens feitas pra Alemanha.
Claro. Eu começo a entender um período do Guerrinha.
Vai jogar o Borré.
Agora eu entendi.
Não quer dar vazão.
Imagina uma pessoa ouvindo isso.
Tá falando, tá no meio do...
Vai jogar o Borré, vai jogar o Valência. Está definido.
Vai jogar o Alan Patrick.
Vai jogar o Alan Patrick.
Vamos deixar claro que vamos ter que jogar com 11.
Não, claro, não, senão perde. O Maurício, muito provavelmente, será negociado. Eu acho que essas aquisições...
Mas até ele ser vendido, ele joga.
Mas agora é 2 meses.
Aí eu acho que assim, ó, porque o Eduardo Cudê, ele não vai mudar esse 4-1-3-2, ele joga assim. Em alguns, já tem 2 jogos que saiu o Wanderson. Um, ele saiu porque jogou muito mal lá em Brasília.
Aliás, o Wanderson vem de 2 partidas ruins.
E lá em Caxias, ele também acabou saindo. Então, daqui a pouco, troca o Maurício de lado, coloca o Bruno Henrique aí.
Eu tenho uma ideia de time.
E aí, porque o Arangues, nesse modelo aí, para ele não ser esse 5 que tu tá falando, para entrar outro, ele tem que jogar na função que normalmente jogava antes, o Alan Patrick, e o Alan Patrick
ser
ir para frente.
Não é nem outro.
Senão, não é.
Não, a frente está definida, Diogo. A frente Borré é Borré e Valência.
Não, mas na frente do zagueiro, não é assim, bota o volante Thiago Maia ou o Fernando. Não, quem faz essa solução chama Thiago Maia.
Sim,
o Fernando, discuto bastante se resolveria o meio como o Thiago Maia resolve.
Eu acho que o Fernando,
a apresentação
andar
é pequena,
das coisas,
mas...
Eu gostei do Fernando.
Fernando, não, foi bem. Eu acho que o Fernando, com o andar das coisas, vai se candidatar a ser zagueiro.
Pode ser.
Eu acho. Até porque o Inter tem alguma carência lá atrás, entendeu?
Boa essa tua, Guerreiro, não tinha parado para pensar.
Não, o Simon Bianchini, quando ele foi contratado, ele levantou essa hipótese bem importante, porque o Inter joga com aquela saída de 3, o zagueiro está sempre com a bola mesmo, e ele tem qualidade para fazer isso. É bem possível.
Eu não sei o lateral esquerdo, não conheço, não vi jogar. Se ele tem mais capacidade para ser titular.
Agora, o Thiago Maia veio para ser titular, é um baita jogador, ponto, não tem discussão. Mas lá no Rio de Janeiro, naquele Flamengo, o melhor momento dele foi quando ele tinha o João Gomes do lado. Um cara que marca mesmo. Esse sabe
Eram
marcar.
Dois marcadores, o Thiago Maia, que não é faltoso. E só para contextualizar, sempre assim, o chato aqui, ele tá...
Porque ele seria um aqui,
que já
né?
nasceu o chato, atrás. Depois pior à medida que o tempo avança. Eu simplesmente não tomo para mim como fato definitivo que o Inter jogue 4-1-3-2 na sopa dos numerozinhos, porque o Alan Patrick nunca foi,
nunca será
e não é atacante.
Não.
O que ele joga é adiantado em relação a uma linha de meias, mas para eu considerá-lo um 4-1-3-2 em que ele é um dos atacantes, eu não assino esse termo.
Tu sabe que assim, só ele é um dos artilheiros do time, né?
Perfeito, mas 4-1-3-2, tê-lo de atacante, para mim não
vai. Eu vejo o Alan Patrick muito parecido com o Douglas no Grêmio.
E no tempo do Roger.
Exatamente. Né? Porque tu deixa o talento criar.
Sim, na hora de defender.
O talento é que vai resolver.
E ele tá bem, né?
Porque lá na frente, Guerrinha, é bem isso que tu disse. Lá na frente, quando ele é escalado lá na frente, teoricamente, como diz o Maurício, que eu não quero deixar o Maurício no papo. Não gosto.
Não, fico bravo, é só a posição pessoal.
Na hora de defender, ele só fecha a linha na frente. Se ele joga no meio, ele tem que fechar como volante.
O jornalista Fred Soares, do Rio de Janeiro, nosso colega, disse que está acompanhando o programa.
Um abraço para o Fred.
Internamente, o Flamengo está intensificando discussões para formalizar uma proposta por Maurício.
Tá? Jogaria 35 hoje no
milhões
Flamengo.
De euros.
Não, olha aqui, ó, o argumento de quem defende é que a contratação é porque o Gerson fica 2 meses parado e depois tem todo o outro.
Fez pneu, uma cirurgia,
no rim. Não, e o Gerson é reserva hoje.
Então vai demorar e os homens já estão pensando.
Achei o Fred ao falar sobre o Flamengo pensando mais seriamente do que em qualquer outro momento da sua história em ter estádio próprio. Eu já conversou com a Caixa, já formatou a quantidade de gente, Guerra do Estado, caberiam 75 mil pessoas. Necessário. É que uma forma de pressão em relação ao Maracanã, porque na licitação do Maracanã o Vasco quer entrar. Você imagina se o Maracanã tiver que suportar jogos de Fluminense, não, Flamengo e Vasco.
O Vasco quer melar o Maurício, acordo do Fla-Flu. É uma coisa estranha, vou falar. É isso. Uhum. Mas o Maracanã suportou já jogos do Botafogo, do Flamengo.
É, mas Vasco, era um tempo em que você não tinha...
E de vez em quando o América, não se exigia, de vez em quando o Bangu.
Mas você lembra no YouTube, você vai olhar, vai ter um tipo de grama que não é o que corresponde perfeito, hoje.
Não, hoje para ter essa grama, tu tem que deixar ela quietinha.
É isso.
Não pode nem pisar.
É naquele tempo, hoje não pode ter
jogo. O jogo estraga a grama.
Não pode ter jogo no Maracanã.
O
troço
é tão grave que o Coudet reclamou da grama do Alfredo de
Jacó. Aí não deu para...
Mas aí, Maurício, vamos lá. O Flamengo faria um
estádio...
No gasômetro, perto da rodoviária Novo Rio.
75 mil. Se ele fizer um estádio para 75 mil pessoas, aí não precisa mais do Maracanã.
Exatamente.
O que ele poderia fazer é ter um estádio de 50 mil lugares, 55 mil lugares, e ter o Maracanã.
Que era uma ideia inicial. Assim, historicamente, o Flamengo sempre pensou em fazer um estádio menor na Gávea.
Eu ouvi até 30 mil, que é o que caberia naquele espaço
físico. O problema de tu fazer ali, onde é a sede do Flamengo, por exemplo, que aliás é na rua Borges de Medeiros, lá no Rio de Janeiro, é que tu tem que ter 1.409 licenças ambientais para fazer um estádio ali naquela área. E nunca eles conseguiram destravar isso.
Ah, o Flamengo consegue.
Mas sempre tirar foi um
Flamengo,
sonho do Flamengo.
Tirar o Flamengo do Maracanã e rasgar mais uma página do futebol brasileiro.
Eu concordo com você, mas é que ele está tentando se defender de uma licitação.
É acabar com o meretrício na Voluntários da Paz.
Tem uma coisa.
Não encontrei o melhor exemplo.
Não pode acontecer.
Quando faz um novo estádio, Bombonera. De volta Geraldo do Maracanã no estádio do Flamengo.
O gasômetro é diferente.
Mas aonde? Faz, história?
Aonde?
Não, mas a Bombonera. A Bombonera.
O gasômetro
que
lado
sairia
da rodoviária Novo Rio. No lado. Na zona.
Viu, Maurício? A Bombonera que sairia do lugar. Num segundo momento, o Boca está pensando em fazer uma grande reforma.
Claro.
Até invadir uma rua lá.
Mas não sair dali.
Não sair dali.
Tem uma área do lado que é do Boca ali, né?
Só que essa. Vocês sempre fazem a comparação.
Na Europa, os caras derrubam o prédio, o Wembley. Chão. Levanta.
No mesmo lugar.
Estádio da Luz, né? Benfica.
Estádio da Luz.
Chão. Levanta.
Só que o do Barcelona está sendo reformado. O do Real Madrid foi também reformado para
de uma maneira
mesmo
diferente.
Lugar.
Acho que a Juventus
fez isso. As pessoas falam muito.
Sim, mas foi o mesmo lugar, não foi?
E relacionam isso, Pedro, e aí me cobram a minha posição com relação ao Estádio Olímpico, porque eu achei em determinado momento, e acho até hoje, que o Grêmio deveria sair da Zenha, né? E as pessoas falam muito, pô, por que sair da Zenha?
Faz parte da história dos dois grandes clubes de Porto Alegre. Eles saíram dos seus ambientes e cresceram.
É.
Todos eles,
né? Exatamente.
O primeiro momento, não, quer dizer, teve dois momentos. O primeiro momento foi a reforma do Olímpico em Monumental. Né, o Grêmio poderia fazer um outro estágio, não. Transformou o Olímpico em Monumental.
Mas aceitava.
E o Inter agora também, né, optou por reformar o Beira-Rio, que ficou lindíssimo, enfim. É, o Grêmio de novo dá massa quebra.
Só que o Beira-Rio, por exemplo, diferentemente do Olímpico, o Beira-Rio ele acabou crescendo em razão do aterro que se fez. Vai aumentando. Hoje, quando se criou o Beira-Rio, por exemplo, não tinha Avenida Beira-Rio.
Tinha o Rio ao lado.
O Rio estava literalmente
mesmo. Exatamente. Batia no concreto.
Esses dias eu fiz um exercício sobre isso, Pedro, que é muito interessante se fazer, tá? É ler as opiniões da época, na saída do Moinhos de Vento, em relação à Azenha, que era nada. A Azenha tinha o que crescer e cresceu a partir do Estádio Olímpico. Pois agora o Grêmio faz esse movimento para lá, que já tem 10 anos, que inclusive hoje tem notícia nova sobre isso, e o Grêmio vai crescer. A cidade vai crescer com o Grêmio ali. Vai demorar? Talvez a gente não viva isso? Talvez não.
Deixa eu dar só um detalhe, César, importante.
Uma empresa, um fundo de investimento, comprou as dívidas que a Arena tinha
com
o Santander e com o Banco
do Brasil. Não tem nada a ver com o Grêmio, na real.
Reduzindo a chance de um leilão.
Termina com a chance de leilão porque era quem estava.
Mas, César, tem um detalhe aí de como é que é o nome dessa área? Porto Alegre não está mais crescendo. Porto Alegre está diminuindo.
Isso.
A população brasileira vai parar de crescer. Porto Alegre, na real, de um censo para o outro, diminuiu. Cento e poucas mil pessoas. Naquela época, Porto Alegre crescia. A gente não vai ter mais um boom, talvez estacionar. Claro que ela pode alargar, aquela região pode melhorar, ela pode virar até nobre.
É um tipo de maior investimento. Eu não digo nem o crescer.
Mas porque em 54, É 54 Olímpico. 54
Olímpico. Olímpico é 54.
É Olímpico. E 69 o Beira-Rio, a cidade crescia ainda.
Não, em 54 era área rural ali na
Zena. Sim. O Beira-Rio era uma área água.
É quando se constrói o Olímpico.
Então tinha possibilidade. A cidade estava crescendo. Literalmente, né? Como agora está diminuindo, talvez isso tenha parado. Quando Porque a tendência era colar com Canoas, né? Virar isso. Quase que a mesma coisa, né?
É, enfim. Eu estou dizendo o crescimento, quando eu falo, não é nem a quantidade de gente. Eu digo é a capacidade de investimento em área. É só ali que tu tem. Ou ali, ou no Super Bom, Zona Sul.
Bem pertinho mesmas, ali, assim, bem pertinho
tem
ali.
Tem na Glória alguma coisa.
Tem o Instituto Caldeira, né, claro, que é perto da Arena, pertinho, né? Que bem pertinho ali, que está crescendo.
Inclusive, Potter, cai de maduro. Tu que é um homem da tecnologia, agora da inovação.
É para ajudar o Grêmio?
Não, é para ajudar... Indiretamente? Ajudar Porto Alegre. O Instituto Caldeira tinha que estar dentro da Arena. Poderia ser dentro da Arena.
Não, mas aqui aí que está. O Instituto Caldeira tem uma ideia... de uma renovação do espaço que já existia. Né?
É, que é o caso da Arena.
A grande tristeza, é que a gente acreditava, o nome é Instituto Caldeira, porque ainda tem a caldeira lá da fábrica, enfim, da antiga fábrica, né? A grande tristeza é que... É que passou a ideia de que aquele bairro seria um bairro renovado, né? Aquelas pessoas acreditaram nisso. E aí, toda essa burocracia... Essa falta de solução, isso tudo faz com que há uma década esteja a mesma coisa. Choveu, ajudar... as pessoas sofrem. Naquele bairro não foi renovado.
Para ajudar isso. Porto Alegre, a primeira coisa que o poder público, com parceria público-privada ou não, ou só por ele próprio, o poder, e aqui eu não estou falando só do prefeito Sebastião Melo, porque já passaram prefeitos de todas as matizes ideológicas e nenhum resolveu. Mas a primeira coisa para ajudar Porto Alegre, se você tem obra social volta e meia lá, era desfazer a vergonha da cidade, que é não conseguir urbanizar, ao lado da arena, um terreno plano em que as pessoas moram no meio dos ratos. Isto é vergonhoso. Isto é ajudar Porto Alegre. Mas por alguma razão que eu desconheço aqui na minha limitação intelectual, nenhum prefeito de nenhum matiz ideológico conseguiu transformar aquela área, aquela favela que é exatamente ao lado da arena, num bairro... com regularização fundiária, com esgoto, com
saneamento. Sabe o que é pior que isso? Sabe o que eu acho pior que isso? É a gente, não, a gente assim, enfim, tu chamado famoso tu universal, é a gente só olhar para isso depois da arena. Na verdade, a gente, aquilo nos passa a nos agredir de verdade quando tu tem a arena ali, a gente vai todo dia.
Pela diferença do padrão FIFA de um estádio que poderia estar muito bem
em Londres. E se não tem arena?
E ao lado as pessoas andam no meio dos ratos.
A gente passou a andar por ali. O prefeito Melo, e aí vai aqui um elogio espetacular ao que está acontecendo. O Potter, a gente falou do Caldeira aqui. O quarto distrito hoje
é um
espetáculo que está acontecendo. E isso é muito obra do prefeito Sebastião Melo, que eu elogio muito porque ele entendeu aquilo ali.
Mas aquilo ali é um trabalho, é o trabalho mais perfeito que pode existir hoje.
É o melhor
que
trabalho.
É o trabalho que
público-privado.
Público-privado.
Claro,
mas. É que o Estado.
Um ajuda o outro, não compensa.
Enxerga o privado como parceiro, o privado enxerga o Estado como parceiro e as coisas andam e tudo é um sucesso. O South Summit é num lugar. Que renasceu em Porto Alegre, porque antes teve lá, tem um cais embarcadeiro, restaurante, as pessoas
foram para ali. Porto Alegre porque tá a gente pensou um dia que pudesse acontecer no centro, porque, enfim, Porto Alegre é uma cidade única, né? Porque o centro, na verdade, não é no centro, ele é perto do rio ali, mas enfim. Na ponta. Mas o que a gente imaginou que pudesse ser ali, que é onde nasceu a cidade, o quarto distrito virou
cara, quase uma cidade. O nosso papel é ficar pertinho como jornalistas agora, quase dessa obra de renovação do cais inteiro ali, né? E torcer para que dá certo. Porto Alegre entra num outro rol, é uma outra cidade.
Não, vai dar certo. Não, o embarcadeiro.
Porque a orla já está linda.
O embarcadeiro e a orla já mudaram Porto Alegre.
Imagina a cara agora das pessoas.
Olha aqui, com o queijo coalho Santa Clara, o ano todo tem sabor de verão. Ele é crocante por fora, macio e cremoso por dentro. É irresistível a qualquer hora do dia. Então, olha aqui, ó, no churrasco ou na praticidade do air fryer, em qualquer versão, tradicional, orégano ou pimenta, as três deliciosas combinações. E a CMPC, hein? Ele é a nova patrocinadora do Gauchão, campeonato que tem a nossa natureza. CMPC, viva o Gauchão, viva o natural. Tá faltando emoção por aí? Então faz o seguinte aqui, ó, acessa kto.com, tá? Faz teu cadastro, te diverte com todas as probabilidades. Sabe por quê? Porque com a KTO.com a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos. E não esqueça, hein? Jogue com responsabilidade. No aniversário de Porto Alegre, o Grupo Zafari parabeniza você que faz a cidade brilhar. Parabéns, Porto Alegre, parabéns, Grupo Zafari, o grande supermercado do Rio Grande. Vamos lá, nós vamos ao Gaúcha na hora certa e voltamos em seguida com este que é o famosíssimo Sala de Redação. São 2:03, esse é o Sala de Redação que está voltando e lembrando que o Gimo Lava-Louças Multicamadas é a tecnologia na limpeza das louças. Ele é feito para a sua máquina e para você. E tu sabe, né, bonitão? Quando o produto é Gimo, a qualidade é comprovada. A Frigelar tem tudo, né? Lá tu encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletro, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora frigelar.com.br. Felipe Duarte, conta aí.
Vamos falar sobre o Grêmio, então. Opa, porque se representa hoje à tarde, César. E a informação que eu tenho é a seguinte, até trouxe no Esportes ao meio-dia. Hoje pela manhã houve uma reunião do Departamento de Futebol para começar a debater a logística, o planejamento para a estreia da Libertadores. Só que tudo isso vai passar pelo crivo do Renato. Representação do elenco hoje à tarde, depois de 3 dias de folga. E caberá o Renato, né? Bater o martelo sobre horário de voo, horário de treinamento, planejamento para encarar essa estreia na Libertadores. E até o que me disseram, assim, é muito precipitado debater se vai colocar titulares, reservas, porque vai passar pelo Campeonato Gaúcho. Né? O próximo jogo é a semifinal, o Grêmio não está nem garantido na final. Não quer se desviar o foco
disso. Eu acho que é importante, tem toda a razão o Grêmio, porque tem que passar pelo Caxias, sim.
É isso aí.
Se não tiver Caxias, não tem dúvida, não tem reserva, não tem titular, não tem por que planejar. Eu acho importante esse foco aí, que bom. Uma pena que o Renato não estava na reunião essa.
Não, foi uma reunião do Departamento de Futebol com a logística e para criar opções, para criar um leque de opções.
Tá certo.
E à tarde
certo.
O Renato vai definir, junto com a comissão técnica dele, qual vai ser o planejamento do Grêmio. E falando sobre Grêmio e Caxias, aliás, hoje pela manhã começou a venda dos ingressos para esse jogo, né? O Grêmio precisa de um empate para passar para a final.
Qual é o valor dos ingressos para o torcedor do Caxias?
Não está na divulgação da Arena, não.
Te deixei mal,
não,
né?
Aparece. Não aparece, mas eu posso trazer o preço dos ingressos para o sócio do Grêmio. Deixa eu achar aqui, tá... no WhatsApp da Arena, aqui ó, preço dos ingressos varia de R$10 para sócio infantil, sócio juvenil vale 30 na arquibancada norte, né, que é mais barato, e o preço mais alto vai até R$189 na cadeira gold para o sócio torcedor ouro. Tem uma matéria publicada já em GZH, para quem quiser adquirir o ingresso é sócio.grêmio.net para garantir a presença na semifinal do Gauchão.
O ingresso mais aproveitar. Caro da Arena ainda é inferior aos 200 ou 230
uma diferença,
que você
pagou. Com uma diferença bem importante, que a gente até já falou na nossa transmissão.
Robertinho, cadeirinho.
Né? Porque assim, o caro e o barato, ele não tem a ver só com o preço, ele tem a ver com o que tu entrega. 200 pila sem cobertura, os caras pagaram 200 pila para ficar na chuva. Na Arena, não.
Mas tem ingresso mais barato.
Mas é o que eu tô dizendo, é o que a gente
tu
tá dizendo.
Tu vai no melhor, só que quer pagar o melhor.
Eu quero deixar bem claro aqui, Maurício, por que eu perguntei o preço do ingresso pro torcedor do Caxias?
Sim.
Não repitam o que aconteceu
exatamente,
em Caxias.
Exatamente, claro.
O Grêmio não precisa repetir o que aconteceu em Caxias.
Perfeito.
Porque o torcedor do Grêmio sofreu lá, sofreu. É verdade? É verdade. Mas a gente não precisa ter sentimento de...
Falha minha.
Falha tua.
Rodrigo Faturi, que trabalha na comunicação do Grêmio, me auxilia, me salva, que
tá
R$70.
Está nos ouvindo.
Sim, R$70 o preço para a torcida do Caxias.
Mais um elogio. Estou elogiando muito hoje, hein? Hoje, mais um elogio, então, ao Grêmio. E à Arena, no caso. Porque é isso aí mesmo. Não precisa ser vingativo. O Grêmio é maior do que isso. O torcedor pagou o preço lá? Pagou. Mas o Grêmio não precisa revidar.
Outra informação, o Grêmio se reapresentou já tarde, como informei, e o Soteldo aos poucos ele vai ser reinserido aos trabalhos com bola, com o restante do elenco, e ele vai passar por avaliações diárias, semanais, para saber como ele vem reagindo. Ele já foi entregue, não está mais no departamento médico, já vinha fazendo fisioterapia nos últimos dias, e agora vai começar a ser reinserido. A lesão dele foi muito grave, né? Uma lesão grau 3 no músculo adutor longo da coxa direita. Foi no final de janeiro. A previsão... O Grêmio tira por base a lesão que o Ferreira sofreu no ano passado, que é a mesma, e ele ficou 91 dias afastado. Só que o departamento médico trabalhava para devolver o Soteldo em 70 dias. Ele está voltando até antes do que se imaginava. E aí eu fui fazer o levantamento aqui para o jogo contra o Caxias agora, se o Soteldo voltar, é difícil, mas se ele voltar, voltaria 54 dias depois da lesão.
Voltar, que você diz, é ficar no banco pelo menos à disposição.
Ficar à disposição, é titular, né? Exato. Isso. Podendo entrar em campo.
Isso.
54 dias. Então, é meio difícil esse prazo ser cumprido. Para as finais do Gauchão, jogo de ida, 58 dias. Strongest, 61. Mas o que me disseram é, olha, Ele tá voltando de uma lesão muito grave, altitude de La Paz, uma viagem longa. É meio complicado de botar um jogador que tá voltando de lesão nesse jogo. Então, o mais provável é jogo de volta da final do Gauchão ou a segunda rodada da fase de grupos, que é contra o Huachipato na Arena. Que aí sim, se completará 68 dias da lesão do Soteldo.
O Cristaldo continuar jogando o que tá jogando, né? O Renato falou depois do jogo lá em Caxias do Sul, muito assim, olha, apareceu o Cristaldo. O Diego Costa melhorou o Cristaldo. Se o Renato continuar o elogiando, ele pode ser artilheiro do campeonato, enfim, ele não sai do time. Então aquela ideia do Soteldo ali como meia central, acho que fica meio em desuso, digamos assim.
Mas ele foi claro, ele disse que craque com ele joga.
É, não, então o que eu acho que vai acontecer? Mas quem é que sai daí? Se o Pavon continuar
no dia de hoje,
jogando opacamente...
O Pavon,
né? Se o Pavon continuar... Porque lá em Caxias do Sul, Pedro, quando ele tira o Cristaldo e o PP e entra o Dodge do Queiroz, o que, que o Renato faz? O Dodge entra como volante... E o Duqueiroz entra como dublê de meia ali. E ele troca o lado. O Natan Fernandes, que entrou no lugar do Pavon, vai para a esquerda. E o Gustavinho vai lá para direita. Isso, para mim, abre a possibilidade dele pensar o seguinte. Gustavinho na direita, Soteldo na esquerda, Cristaldo na frente. Ali no meio.
A amostra é pequena, César, mas também é o momento em que o Gustavo Nunes vai para lá, quando o Grêmio já não tem a bola e nem pode ter, porque o seu meio-campo passa a ter Vidiaçante, Dodge e Duqueiroz. Você não arma nem confusão com esse meio-campo.
Não fica com a bola, né? A bola não chega nele.
Sabe que a gente está eternizando essa coisa do extrema de pé trocado, né? E esses jogadores acabam se acostumando a jogar muito e tem uma forma de agir, né? Como é que se diz lá?
Modus operandi.
Característica do local, né? Então tu tem o pé pra dentro, tem um tipo de drible.
Ou aula de geografia, né? Joga pelo outro lado.
Isso, entendeu? Só que o que acontece, Pedro?
Não foi muito boa essa. Modus
operandi. Eu achei bom, Pedro. Mas deixa o jogador torto, né, Pedro? Deixa o jogador torto. Mas
será que tu acha que não valeria, assim, um esforço, pelo menos para experimentar, para te ter esses dois no mesmo time, Gustavo Nunes e Soteldo?
O Potter já tem essa tese, experimentar vale. Entendeu? Experimentar vale. Só que não é o melhor, né, Potter? Experimentar, mas não necessariamente é o melhor.
O Gustavinho tem 18
anos. Conversando com o Muricy Ramalho, eu disse para o Muricy, quem sou eu para te dizer, mas eu vou te dizer. Quando tu bota os melhores, já é duro tu ganhar. Quando tu não bota os melhores, fica quase impossível tu ganhar. E quando tu bota aqueles que são melhores fora do lugar, bom, aí sim. Aí foi pro saco.
Tu bota os ruins.
Foi pro saco. E ele até brinca quando ele me vê, diz, Guerrinha, bota os melhores.
Tá, mas então por esse raciocínio é Soteldo ou Gustavo Nunes.
O Soteldo vai ser meio. O
raciocínio do César ali.
Mas Soteldo vai ser meio.
É uma improvisação válida.
Até a chegada, até a provável chegada de um armador, que eu não sei se o Grêmio tá atrás ou não tá. Por quê? Porque o Renato foi muito claro, no meu time craque joga. E o Soteldo é craque, vai jogar.
Esse concordo.
Ele não vai tirar o Gustavinho do time.
Mas ele não vai botar na direita?
Eu acho que não, porque ele pode entortar.
Que ele está elogiando o Cristaldo
pra ele
caramba.
Pode entortar. Aí ele tem um lateral pelo lado direito que passa. E o Gustavinho faz o lado esquerdo. O problema todo que eu vejo com a entrada do Soteldo é que o Grêmio vai ficar fragilizado na marcação. Né? São poucos os que marcam.
Mas tu tem o Mike ali. O Mike ali virou quase que um suporte de
mas
ponteiro ali.
Mas são poucos. Ele tá, mas é um lateral, ele tá muito atrasado. Mike,
vamos lá, tá? Tá bem.
O Mike melhorou, ajudou bastante.
Mas é um jogador ainda em construção, né?
É um jogador médio.
Ele não é o Roberto Carlos, né? É um jogador
em construção. Como é que tu lembrou?
É um jogador simples.
Exatamente.
Como é que César Cidadias lembrou, conseguiu pensar em Mike / Roberto Carlos?
Não, é porque a gente vê jogando e compara com alguns jogadores que não necessariamente são os melhores, e tu diz o seguinte, esse aqui melhorou o setor, mas o outro era o Reinaldo. O Reinaldo não estava bem. Não,
mas é o que eu estou dizendo, é isso, mas estamos falando disso.
Eu tenho dentro da linha que o Guerrinha falou, eu acho importante aqui,
até os melhores tem que jogar. Carlos.
Então é o seguinte, melhor na posição. Qual é o melhor jogador aberto pelo lado esquerdo do Grêmio? É o Gustavo. Então joga ali o Gustavo. Eu fecho contigo, tá? O Soteldo...
Tu acha que não é o Soteldo?
Eu tenho vírgulas em relação ao Soteldo importantes. Nós vamos discutir isso bastante. Eu tenho muitas vírgulas em relação ao Soteldo. O goleiro do Grêmio joga no gol.
Tá, o Soteldo é ruim, tá bom.
Não é isso, Pedro. Tenho vírgulas em relação. É um jogador,
ignorante.
Pedro.
Tenho vírgulas.
O Soteldo é um jogador excepcional no um contra um. Excepcional.
Ah, bom,
parado, ele com a bola, o lateral, tudo certo. Só que ele só faz esse movimento. Ele não é um jogador de projeção. Ele não é um jogador de quebrar linha sem a bola. Ele não é um jogador de atacar o espaço.
Não vi se ele jogar
de meio. Ele não é. Eu já vi jogar 100 vezes.
Não, Renato quer botar ele no meio.
100 vezes
eu vi. Não vi se ele jogar.
100 vezes eu vi jogar.
Ele faz tudo isso que tu tá dizendo.
Não faz nada. Ele não tem nem tamanho para atacar espaço.
Ele joga por dentro.
Ele pisa em cima da bola.
Vou pedir o seguinte para ti, Pedro. Deixa. Pedir para ti é maravilhoso. O Gustavo ali, tá? Deixa o Gustavo não ali, mexe, não mexe no Gustavo. Mexe. Meu centroavante lá, Diego Costa, ele vai jogar de centroavante.
Não mexe.
Quem é o meu primeiro volante?
Não tem.
Aliás, essa é uma dúvida agora pro jogo contra o Caxias, né? O Vilhaçante já tá treinando lá na Rússia. A Federação Paraguaia divulgou fotos do treino em Sochi.
Levaram o Vilhaçante para jogar na Rússia.
É, o amistoso Paraguai
e Rússia. Isso a cada data FIFA você tem um absurdo. O Valência agora jogaria a primeira partida contra o Guatemala.
O Equador.
Se tivesse o Equador, Equador jogaria contra a Guatemala. A FIFA
permitir um amistoso na Rússia.
Mas é um mundo muito complexo. Vamos ficar só nisso, Céu. Não vamos avançar.
O mundo ficou pequeno com a internet.
É dinheiro.
Né? E aí o Vilhaçante não vai voltar a tempo de enfrentar o Caxias. E uma das dúvidas para o jogo contra o Caxias é Dodi ou Duqueiroz.
Se o Renato repetir Dodi. O que ele fez lá em Caxias, Dodi. Porque eu acabei de dizer, quando ele faz as mudanças, quando ele tira o PP, fica de volante Dodi e Vilhaçante. E o Duqueiroz, que também entra ao mesmo tempo, 23 do segundo tempo, entra como dublê de Cristaldo. E então ele enxerga o Dodi como volante.
É, o Dodi, sempre que entrou, ele tem um movimento que é feito atrás da linha de zagueiros. Sabe, quando tu joga com os dois zagueiros do lado, ele fica no meio um pouco atrás.
Ele já entrou como zagueiro.
Então, é volante. É,
a exceção foi o Grenal, que ele foi Ramiro, lembra? Jogou no corredor direito lá.
É, não, mas aí é uma excepcionalidade, né? Ali era para marcar ali os avanços.
Tá. Bom jogador, o Dodi.
Ele é baixinho, só é pequenininho.
Mas daí quer botar o Soteldo dele no time, né? Falta querer botar o Andrezinho na ponta direita.
Mas o Soteldo é muito bom. Eu nunca vi o Soteldo jogar.
E vamos cruzar como, no meu time?
Pedro tem um fetiche.
E baixinho pode ser atacante, que não pode ser zagueiro baixinho.
O Pedro tem um fetiche pro volante alto.
Tem.
Toda vez que a gente fala em volante, o Pedro diz: mas
o
Pedro é baixinho.
Tem esse fetiche, quem é que tem também? O Renato tem esse fetiche. É. Os treinadores têm esse fetiche.
E o Renato.
O Renato tem esse fetiche, volante alto. Mas e o Arthur?
Foi ele que mandou
contra o Thiago
Santos,
que era
banco. Tá louco? O Arthur não ia jogar, né?
O Arthur só jogou, não ia jogar, jogou.
Botaram de mesa. E o Mike se machucou.
Não, ele teve um primeiro. Ele teve um primeiro. O meio-campo de 16 era o meio-campo de Wallace e Michael. E mesmo jogadores que completavam esse meio, pra baixinho você não tira.
Quero o Douglas. Se o Michael tivesse 1,60m, ele jogaria, né?
Claro, ajudava o fato de que com aquele tamanho ele tinha algum nível de imposição física junto ao Wallace.
Eu acho que todo treinador do mundo gosta de jogador alto. Tem uma obviedade.
Se entregarem chave Iniesta, você não vai virar as costas
para ele. Desde que não tire a mobilidade.
Exatamente. Aí tem.
É como parador. É como você disse, zagueiro baixinho, esqueça, desde que seja passarela. Ele vai jogar.
É isso aí.
E vai ser o melhor.
Não, o baixinho, para qualquer coisa, ele só consegue trabalho se ele tem talento.
Ou seja, acabo de falar de mim. Abraça, André Silva.
Deixa eu dizer uma coisa agora. Deixa eu dizer uma coisa agora. Eu juro que não é uma corneta pra ti, mas eu achei que tu tá falando de ti.
Não, tá falando do Andrezinho.
Eu achei que porque tu não é um cara exatamente alto, né?
Eu tenho outro do Messi.
Abraçado em mim ficou igual. Eu achei que tu tá falando de ti.
Eu tenho o altura do Messi e o Andrezinho tem o altura da Shakira.
E o talento do Messi.
O grande também. Problema que eu vejo no Grêmio ainda é a parte defensiva.
Sim.
Ainda é esse problema. Eu acho que do meio para frente dá para resolver com o que tem. Mas meio para trás o Grêmio segue sendo um time vulnerável.
Então, contra o Caxias, tem o resultado, tem a vantagem. Por que do Queiroz? O Dodi, que é um cara que defende, o Grêmio tem um.
Eu acho que entra classificado. Entra, gente, uma gestão de grupo aí, tem que ver qual é a hierarquia do Renato. Eu, sinceramente, para mim o Grêmio joga com dois volantes, o Grêmio não tem a figura do primeiro volante.
Exatamente, são alinhados.
Então vai jogar a hierarquia dele. Eu acho que joga o Duqueiroz.
A sensação que eu tive secando no sábado o Grêmio é que esse problema
ele começou a melhorar. O gol é meio patético, né? Uhum. O gol é patético.
Um acidente,
é um gol meio assim, né? Tipo, um que saiu mal, tá, ele não tá jogando, o goleiro precisa de tempo, né? Pra ter o tempo da bola, enfim, eles falam isso, os goleiros, né?
Meus goleiros
tem que estar jogando.
Cinco anos que eles estão...
Não, beleza, então todos tá, que vão lá é uma outra coisa. Por exemplo, é um problema do Antony. As falhas do Antony são de sair do gol. Então aí tem um azar, que a bola bate nas costas do outro cara. Então tem um monte de coisa. Agora sim, o Grêmio correu perigo contra o Caxias?
No início do jogo,
sim. Nos primeiros 30 minutos, sim.
Cinco defesas do Kaique. Não
é o Kaique,
o jogo não é Caxias
bom, abre 1-0.
No início do jogo, o Grêmio não encaixou.
O Grêmio não encaixou, tenho certeza.
Não é bom o início do jogo.
O Grêmio é dentro desse período, Potter, em que o Caxias
obriga
o Kaique a fazer cinco defesas, variando dificuldade, mas algumas delas são bem difíceis. E no segundo tempo tem 20 minutos, ou um tanto menos, que o Grêmio faz o 2-0, que ele é muito melhor que o Caxias.
Só deixa eu tirar uma palavra. O Grêmio não achou gol, né? Quando tem qualidade no gol, não tem nada achado, né?
O gol é uma construção, tabelou, o volante com qualidade,
que chega no fundo do campo, que olha pra área, cruza na cabeça do cara. Então, desculpa.
Só Guerrinha, dentro dessa ideia que o Potter passou de uma menor dificuldade, tem duas situações que mudam um pouco a relação do jogo em Caxias, que nos ensinaram algumas coisas. Uma, o Jeromel fez um baita jogo em Caxias. E o Jeromel, ele diminuiu o espaço dos volantes em relação ao meio, em relação à defesa. E isso fez com que, o Diogo estava lá, o Maurício estava lá também, isso fez com que o Grêmio ficasse um pouquinho mais coeso ali. O Jeromel melhora. E a outra, o posicionamento do Pavon, que é um jogador que se entrega mais para o jogo. Então, tu tinha um número maior de jogadores brigando pela bola. Eu acho
que tem um terceiro movimento. O ano passado, a gente falou mil vezes aqui, Guerrinha, lembra? Tchê, entre o Reinaldo e o Kahneman, todo mundo faz a vida. Lembra do Segovinho aqui, lembra? Nossa, ele entrou ali e acabou com o jogo. O Mike não é nenhum Abrastemp, não é o Roberto Carlos, como lembrou o César Cidade Dias, mas ele fica no lugar, ele está sempre por trás do cara que joga do lado.
E ele sabe jogar.
Então ali aconteceu menos vezes isso. O Kahneman já sofreu menos, com o lateral
que fica um pouquinho mais. Isso faz com que a gente possa imaginar um Grêmio com o Cristaldo jogando. E aí tu vai ter o 4-2-3-1 com mais jogadores brigando pela bola.
Pode ser. O Diego Costa
falou briga pela bola,
Pedro. O Pavon briga pela
bola. Canta.
O que houve aí, Léo?
Leonardo. Opa. Pedro, a informação que chega aqui, o Daniel Alves não deve sair ainda hoje da prisão, tá? O depósito teria de ser feito até às 14 horas. A decisão dos juízes de conceder para o Daniel o direito de esperar em liberdade o julgamento dos recursos saiu 8h30 da manhã e ele tinha até as 14 horas para fazer o depósito desse 1 milhão de euros.
E a advogada da vítima recorreu, né, Leozinho?
Recorreu. Ela tinha prometido que iria recorrer. Mas, enfim, não é por isso, Maurício. A questão toda é que o depósito não chegou ainda. Tem todo um processo, é um valor vultuoso, né? E a tendência, a expectativa é de que o Daniel saia na manhã desta quinta-feira. O Diogo tinha me perguntado ali a respeito da pena, né? A pena ela é interrompida, Diogo. Uhum. O Daniel cumpriu 1 ano e 1 mês, ele sai, espera em liberdade os recursos, mas esse período que ele está em liberdade, ele não conta como pena. E aí, a partir daí, vai ser retomado. Essa fiança de 1 milhão de euros, ela é um depósito. O Daniel cumprindo todos os passos, o Daniel...
Que é essa diferença da expressão.
Dinheiro, né? Retorna. É uma garantia de que ele vai cumprir todo o acordado enquanto estiver em liberdade provisória.
Boa. Então, Felipe Duarte, o que mais?
Deixa eu perguntar para o Felipe só uma coisa que certamente o torcedor deve estar se perguntando. E as contratações?
Não, não deve vir mais ninguém, Guerra. Até a janela do meio do ano.
O Grêmio vai encarar Libertadores com o que tem.
Essa é a avaliação inicial, informação que eu tenho é essa.
Tem a janelinha de abril,
tá? O Grêmio tem que entregar a lista de inscritos, Maurício, até o dia 29. E a leitura é, só pode nessa janela de abril, jogadores que atuaram em estaduais. Isso. Então, o Grêmio vai guardar a bala que tem e o dinheiro que vai entrar, por conta do acordo dos clubes participantes da Libra com a Globo, para investir alto na janela do meio do ano, em julho. 10 de julho abre uma segunda janela. E aí se inclui o debate sobre zagueiro, que a diretoria entende que essa é a prioridade. O Grêmio precisa de mais um zagueiro. Estuda até a possibilidade de renovar por mais 6 meses o contrato do Jeromel até o final do ano, mas trazer mais um zagueiro para brigar por titularidade. Pode ser o Pedro Henrique? Pode. Mas esse negócio não evoluiu.
Eu acho que vai renovar o Jeromel.
Acho que sim, né? Pelo que está mostrando.
É, tá mostrando e não tem outro, né?
E o plano é esse, é seguir fazendo isso. Ele joga em casa. É. Joga um dia, uma vez por semana.
Acho que ele vai lá, Paz.
Até, difícil, até é. Julho, Felipe, terão sido para o futebol gaúcho 4 janelas. A primeira até 16 de fevereiro, uma segunda nacional até 7 de março, a janelinha do abril e
primeiro
essa janela
de 1 a 19 de abril.
É, e a janela que o Felipe está trazendo, que é a de meio do ano.
Que é a da grana, é a do dinheiro da Globo.
Quatro janelas dá para você entender, neste período que a gente está falando de um semestre, o que, que você precisa, o que, que não precisa e qual é o dinheiro que você tem à disposição. É.
O zagueiro viria desse grande investimento dessa última janela, aí, já julho. Com o dinheiro da Globo.
Isso, para julho.
Tipo Valência no Inter.
O Grêmio até fez um movimento, tentou contratar o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, mas houve um debate financeiro que não evoluiu. Sim. Seja para comprar ele do Atlético como na questão salarial. Não evoluiu.
Deixa eu te perguntar, também pode ser bola nas costas. O Grêmio pensa lá na frente contratar um outro centroavante, não, imaginando que o JP Galvão... Ó, o César gostou porque se virou. Quando ele se vira,
o JP Galvão sai
do mesmo contrato. Por isso, então, está saindo o JP Galvão, o André não encaixou.
O Grêmio não deve renovar o contrato do JP Galvão. Até tem muito cuidado para falar dele. O Renato falou disso na última coletiva, né? É um ser humano, tem que entender, tem que dar apoio. Mas não deve renovar o contrato com ele e nem com o Lucas Bessossi. Tem que adquirir o Lucas Bessossi na metade do ano, não deve
e
ficar.
E aí, se não tiver Diego Costa, que a gente já viu que se encaixou?
É, pode ir atrás de mais um, mas aí talvez não seja um centroavante de grife. O centroavante, mesmo titular, é o Diego Costa.
Né? E tem que olhar o que vai sobrar na Europa, né? Que vai sobrar a gente agora.
É a janela que limpa a Europa, né?
Exatamente.
Começa...
O Grêmio deu, o Grêmio deu um azar, né? Pedro. Porque o Grêmio estava brigando para ganhar o Campeonato Brasileiro e quando vem aquela janela, aí hoje a gente vê, né?
Deu tudo errado, né?
Tudo errado.
É, a janela do meio ano do Grêmio passado foi
muito...
Se para ser ruim, ela tinha que melhorar muito.
Não. Ruim eu não consigo.
Se vamos lembrar, ruim, tá? A gente tá elogiando. Rodrigo Eli, Bessosi, Iturbi.
O goleiro é o Kaique. O goleiro acertou, mas não jogou no ano passado.
A favor dos dirigentes que foram desastrados nas contratações, o fato de que não tinha dinheiro, né? E mas aí tu começa a pegar o que tem e dá nisso.
Mas é que não tinha dinheiro pagando, né? Eles não vieram de ônibus... E também e custam,
foi
né?
Foi o que deu, né?
Porque tu tem, do meio pra frente, é Luan, Iturbi,
Bessosi, JP Galvão e mais Rodrigo Ali.
Conseguiram, se o Grêmio agrega...
Não, pra piorar fica difícil.
Também. Não, consegue. É. Se o Grêmio agrega um pouquinho de qualidade ali, um pouquinho, assim.
Cara, o Bessosi...
Pega, assim, um jogador, assim, médio. Tinha ganho o Brasil.
Tá, mas olha só, o JP Galvão tinha grife e tal, tudo bem. O Bessosi era um jovem, promissor. Ok. Às vezes dá certo e dá errado, como diz o Pedro, né? Tá certo e errado. Agora, o Iturbi, o Maurício foi o primeiro
Grêmio,
a dizer aqui,
o Grêmio, cara, o Iturbi. O Grêmio, ao mesmo tempo, o Grêmio já tinha Natan Fernandes, o Grêmio já tinha André. O André, quando entrava, fazia gol, dava assistência. Não. O Natan Fernandes entrava bem, fazia gol no Flamengo, né? E o Renato preferia o JP. O Iturbi também tem a preferência do
Iturbi,
técnico.
O Iturbi, né? O Renato nem botou
para jogar. O Iturbi ele nem preferiu.
É, mas eu não me lembro 3, 4 vezes.
Botou. Parece que ele jogou 80 minutos aqui. Imagina o que custou para o Grêmio e o Iturbi.
Será a crônica da morte anunciada.
Jogadores mais caros da história.
Era um jogador que não era titular num clube mediano do futebol grego. Como é que ele vai ajudar você? Qual é o universo paralelo
Maurício
em que...
Maurício invocou com a contratação
no nome.
Um mês antes de...
Ele acertou.
Guardada a proporção, quando o Internacional contratou o Baralhas, o raciocínio era o mesmo. A diferença é que ele não era reserva no Atlético Goianiense. É. Mas ele era capitão no padrão do Atlético Goianiense. E a vinda dele virou teto do Matheus Dias, que até hoje não conseguiu jogar bola. E estava escrito, era você olhar. Mas enfim.
Os caras lembraram que era um futuro Messi quando surgiu, aí ficou pior ainda.
Estou preocupado ainda com outra coisa, a Páscoa do Guerrinha. Aí eu me lembrei da Pescari. Opa. Não, me lembrei, Guerrinha.
Vai,
tá?
Eu te tinha visto falando nos preços aí, Pedro.
Não, vou te dizer aqui, ó. Filé de pescado, 800 gramas, tá? R$30.
Olha só.
Tá? Vou ver outra aqui. Camarão cinza médio, pacote 400 gramas, R$35. Tá bom pra ti? Vamos adiante. Gosta de bacalhau?
Gosto.
Lombo de bacalhau, gosto. Sem pele e sem espinha. Pura carne, aquele lombo.
É filé? Coisa.
Não, filézaço, tá? O Gadus Macrocephalus.
Eu sou burro,
né? É o nome do bacalhau.
Lombo de bacalhau.
Eu também não sabia. Pouco. Vamos de novo. Tá, sem pele e sem espinha. Maurício, tu que entende bacalhau.
Vamos.
Gadus.
Vamos.
Muito bom.
Vamos
Gadus. É, como é que é? Macrocephalus.
Uhum.
Caixeta, ó, oh, Caixeta, não, porque bacalhau é outro departamento.
Caixeta
não
é, é uma coisa do samba.
Caixeta, é. Vamos. Tá? De 800 não, gramas vai por rápido, 95.
Repete, Pedro.
Lombo de bacalhau, obrigado, sem pele, sem espinha, gados macrocefalos. Caixeta de 800 gramas por R$95,91. Então, olha aqui, ó, a tua Páscoa está
na Páscoa. É, está garantida, está garantida.
Tá? Lá na Zona Sul e lá na Zona Norte também, tá?
Muito obrigado,
pescar, Pedro, pela
parte que me vou aproveitar isso
para... minha parte, eu salvei tua Páscoa.
Pedro, vou aproveitar para vender o meu peixe. Não, é da pescar, mas meu peixe.
Muito bom.
Vamos gravar agora.
É isso! Aprendendo o gancho aí.
Aprendendo com os amigos.
Começasse errado, porque ele é da pescar.
Não, não, mas o meu peixe não é da pescar. Eu peguei o gancho da pescar para vender o meu peixe.
Mete no gancho.
Que é o mapa da Copa. Vamos gravar daqui a pouco. Não sei se o Leonardo Oliveira vai estar à disposição, mas a gente vai gravar o segundo episódio, que é sobre o grupo da Libertadores do Grêmio, né? Analisando os adversários. E até trouxe uma estatística fora do ar para ti hoje, né, Pedro? Strongest contra times brasileiros em Libertadores e Copa Sul-Americana.
Sim.
Na história. 19 jogos como mandante, 19 jogos, 10 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. Então é um retrospecto bem favorável para eles.
Forte, né?
No ano passado, o Fluminense botou reservas lá na quarta rodada e foi derrotado por 1-0 pelo Strongest.
Campeão da Libertadores perdeu, vamos perder lá, Grêmio.
Na Libertadores, o Inter ganhou na altitude, gol do Valência.
Do Bolívar.
Do Bolívar.
Do Bolívar. Que é o rival do
Strongest.
Do
Strongest, o Inter foi lá e tomou um sacodinho também, né?
Foram dois jogos, empatou 2012, se não me engano, 1-1.
E esse aí perdeu 3-1.
Em 2015 tomou 3-1.
Perdeu naquele do Anderson, que aparece.
Eu imagino o cara chegar lá e se namorar por uma moça lá e tentar uma atividade maior,
assim. Só virtual.
Só virtual.
Não, mas aí tu faz o seguinte, fica em Santa Cruz, ela serra e sobe a montanha no dia que vai fazer.
Exatamente.
Então, e hoje, terminando a venda de peixes, assim, com as matérias em GZH, em Zero Hora, do Marco Souza, do Rodrigo Oliveira e do Rafael de Velho sobre os adversários do Grêmio Inter Libertadores. Bem legal
o
material.
Você sabe quem é o técnico do The Strongest?
Doutor Rossol.
Era o técnico do Melgar, que eliminou o Inter na Copa Sul-Americana.
Opa!
Pablo Lavachem, argentino.
Doutor Rossol. Dá pra secar, meu. Olha aqui, ó. Por falar nisso, Blueville, uma história de sabores para toda a família. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida, porque André Silva trará as informações do Internacional.
Internacional, nós vamos falar depois.
Tá, voltamos em seguida. Estamos de volta, 2:35. Esse é o Sala de Redação e eu quero fazer uma saudação muito especial para Florestal Alimentos. Por quê? Porque o pessoal lá resolveu ser também um dos cotistas, parceiros, patrocinadores do projeto olímpico da Rádio Gaúcha, da RBS, que será exclusivo para o Rio Grande do Sul, junto com Bebidas Fruc, com a Benoit, ainda com a Tramontina e a KTO. Ou seja, são 5 parceiros, guerrinha, gente grande, hein? E gente que vai estar conosco, tá?
Legal,
dentro
muito legal.
Do processo olímpico. Eu não sei se o Andrezinho vai, mas em todo caso vamos decidir.
Vai?
Então tá. Então vou repetir, hein? KTO, Tramontina, Benoit, Bebidas Fruc, Florestal Alimentos, os anunciantes parceiros do projeto olímpico que a Rádio Gaúcha tem, que o grupo RBS, que vai mandar sua equipe, porque aqui, grande cobertura, não passa, Maurício.
É que em Japão...
Aqui não, Maurício. Era... Aqui é a gaúcha, Maurício. Quando é a gaúcha, é outro departamento, tá? É outra grandeza, é outro tamanho.
O Brasil e o mundo já
percebeu. O Brasil e o mundo já tem que saber disso.
Eu lembro de Tóquio, André, o quanto nos orgulhava quando o microfone da gaúcha era identificado, ou da RBS TV, com a Alice, enfim, André, Zé Alberto, Rodrigo, era identificado pelos atletas gaúchos. E algumas vezes, na figura do Andrezinho, daquela representatividade, atletas brasileiros iam na direção do André para falar.
O Andrezinho e o Alberto têm essa grandeza.
Eu já vi o Bernardinho no meio de uma multidão do país inteiro olhar lá para o Zé e para o Andrezinho e fazer assim, ó. Opa, e aí tu de novo aí, tu eu conheço. Já vi mais de uma vez.
É.
Não é pouca coisa.
Sim, o Andrezinho até dá dica pro Bernardinho, como é que a gente leva.
Tá? Ele deu pro Tite. Ele deu pro Tite, né? Claro. Do Edenilson lá.
É, tá certo. Voltou o Bernardinho, voltou a
ser. Voltou. Maio faz a
reestreia. Saiu, né? O Renan classificou pra Olimpíada, né? Nos acréscimos e pediu as contas aí.
Sabe muito.
É. André, me conta agora um pouco do Grêmio aí, vamos ver.
Do Inter.
do Grêmio.
Tem alguma notícia ruim do Inter aí, André? Vamos trabalhar isso aí.
Olha, o Valência ainda é dúvida, tá fazendo dúvida. Tratamento, né? Se tu, óbvio que no teu caso ela é ruim pro Inter, né? Evidentemente. O Alário também é um outro problema, tem uma questão no joelho aí.
Que parece que não vai ter tempo de
se recuperar. Exatamente. Então tem toda uma avaliação em cima do Alário aí.
Ou seja, com certa cantinha pra jogar a segunda.
E o Valência, até nisso, Guerrinho, eu acho que em função do problema do Alário, né, o Valência vai ter um cuidado maior. Eu e até falei hoje no meio-dia o seguinte: não vão botar o Inter não vai botar ele para treinar. Tratar. Claro. Cuida do pé, faz ali o que tem que fazer de tratamento, enfim, para ver se consegue colocá-lo na segunda-feira diante da equipe do Juventude, porque é a única dúvida que tem no time do Inter para essa partida de semifinal do Campeonato Gaúcho, mas é uma dúvida importante.
Claro, né? Não, porque senão o Borré não pode jogar.
O
Alário tá meia boca.
Isso.
É, sobra o Luca.
Sobra o Luca, exatamente. E aí tu não tem nem alternativa por banco, tem mais detalhe. Só vai ter jogadores em torno aí de velocidade.
Sempre lembrando que o Internacional, embora continue favorito por elenco, por time, por contexto, por anfitrião, ele não tem vantagem. Sim. O empate não é de ninguém no segundo jogo, então ele tem que fazer gol, ele tem que vencer.
É a mesma situação do ano passado, né? O Inter e Caxias foi 1-1 lá na Serra e depois empatou aqui, né?
É isso aí.
É a melhor campanha, futebol só dá vantagem
no
fator local.
É muito dinâmico, né? Como o futebol é dinâmico. Se falou em vitória fácil do Inter lá, indiscutível, não ganhou, não foi bem, o Juventude apertou o Inter, deu aquela mordidinha no calo, né, Guerrinho? Agora tu tem dois, três que podem estar fora por lesão, por não estar inscrito, e o jogo já é outro. Já é outro.
É, a vantagem do Inter agora é o Beira-Rio, né?
É, o Beira-Rio joga.
O Beira-Rio faz uma diferença. E sabe que eu estava até comentando com um amigo meu, como o futebol, realmente, tu tem razão, ele é um futebol, uma coisa dinâmica. O Internacional ganhou 10 jogos. Sim. Empatou um e já está todo mundo achando assim, ai não, é o que não é. Olha só que loucura o futebol. Né?
Mas é que essa é a mágica do jogo.
Sei disso.
Eu estava chorando, Guerrinha, eu tava dentro de uma câmera, assim, apavorado, olhando de binóculo a televisão.
E vai dar perto de perder.
De longe, eu estava procurando defeitos no Internacional.
Isso.
Fiz isso aquele jogo lá em Brasília, procurando defeitos no Inter.
É verdade.
Eu te ouvi aqui.
E eu tava procurando e tal, e tava com uma dificuldade em encontrar os defeitos no Inter. Aí comecei, pô, ter que marcar o Arangues, esse centroavante do Inter é um horror de difícil de marcar, porque é muito forte. Hoje eu já tô enfeitado. Eu tô me unindo ao palácio dos
enfeites. Outro caso que tem. Eu não sei há quantos jogos faz que o Flamengo não leva gol.
É.
Mas não é pouca coisa. O primeiro gol que o Flamengo levar, você tem que contratar zagueiro.
O Flamengo levou um gol no ano, Guerrinha.
Ei, com esse zagueiro não dá, né?
Deixa eu aproveitar a palavra, você usou enfeitado, porque este resultado de domingo passado pode ajudar muito o Internacional no curto e no médio prazo.
Vai vir o Davi Coimbra.
É que não houve uma derrota.
A derrota maravilhosa.
Não houve uma derrota, houve um empate. Houve um empate que se coloca, César, numa trajetória em que, se o Inter não perde para ninguém e vai ganhando supostamente fácil todo mundo, para calçar o salto 12 não custa nada. É humano. Este empate com o Juventude amordaçando o Internacional dá uma ideia de que, opa, não é na inércia, não é porque no papel eu sou melhor que o outro, eu vou ter que correr, eu vou ter que sair da marcação. Esse Kaique que não deixou o Alan Patrick jogar, eu vou ter que sair do Kaique. O time como um todo vai ter que jogar mais. Este empate deu essa luz
do Potter,
ao Inter.
Né? O Potter,
então, vamos fazer
foi isso, né, Potter?
Se empatar, Potter, foi bom pro Inter. Eu vou dizer uma coisa agora. Perde pro Juventude, que vai ser um espetáculo. Vai ser uma coisa assim maravilhosa. Se perder... Não, eu tô te dando um conselho. Se empatar foi bom, imagina perdendo, que maravilha ia ser.
Pro Juventude e campeão brasileiro.
Hein? É isso, tem que perder pro Juventude. E avisa
o Inter,
lá.
O Inter não ganhou do Grêmio em 2006 e ganhou no Barcelona.
Isso, foi por isso. Então eu tenho certeza que foi porque não ganhou do Pedro Júnior e do Alessandro de Meia. Foi por isso.
O Grêmio perdeu.
Escuta essa tese.
Eu sei que a ironia
perdeu
aí,
o estadual de 83 e foi campeão mundial.
Isso, foi por isso
aí,
também.
Tinga e Fernandão disseram que aquele vestiário do Beira-Rio. Tô falando sério. Eles falaram. Várias figuras. Que ali eles falaram assim: acabou a palhaçada.
Acabou a palhaçada ali.
E definitivamente acabou a palhaçada.
É, mas então era porque palhaçada.
Depois daquele vestiário, o Inter ganhou uma Libertadores e um Mundial de
clubes. Só ganharam do Barcelona.
Grêmio 83, não é campeão gaúcho. É que eu não posso achar que ganharam do Barcelona porque empataram pro Pedro Júnior e pro Alessandro aqui, porque não jogaram nada aqui contra os dois.
Não, até jogaram, saíram ganhando. Não,
deixa eu dar uma informação de utilidade pública enquanto isso. O Neri Rodrigues Lopes, o senhor está desaparecido. Ele é de Alvorada, no Passo do Feijó. Ele saiu sem documentos de casa, está confuso mentalmente. A família está desesperada. Neri Rodrigo Lopes. Qualquer informação, no telefone 51, prefixo, 981-967360.
Já que... Vou repetir, Garrinha. Só para alertar, já que não tem documento, está com problemas, que se desse pelo menos a roupa que ele está vestido para alguém poder identificar.
É, não sei. Bom, mas o telefone então, 51 prefixo, 98-19-67-360.
Isso é um... É muito importante a seriedade nisso, porque isso acontece com muitas famílias.
É verdade. Isso acontece com muitas famílias. Eu tenho a foto dele aqui, um senhor idoso.
Sim. Isso acontece com muitas famílias.
Ah, é. Vê se consegue. Está entrando no ponto.
Isso acontece com muitas famílias, é preciso ter...
Deixa eu colocar aqui, Pedro. Mais para lá. Essa aqui fica com a melhor foto.
É, o bom seria que a família fornecesse mais ou menos, eu não sei se tem, mas deve ter se dado a roupa que ele está trajando, já que ele não tem documento, já que ele está com problemas, né, para falar, até essas coisas assim, para... Então, que as pessoas fossem identificassem ele pela roupa.
Bom, Pedro, voltando ao Inter, daqui a pouco vai acontecer a apresentação do lateral esquerdo Bernabéu, lá no, antes do treinamento, a representação 3:30.
Santiago Bernabéu.
É, Santiago estádio, né? Mas esse é o Alexandre, né, Bernabéu.
Alexandre.
O Inter vai apresentá-lo, e ele e o Thiago Maia, eu estou projetando um pouco mais à frente, assim como será o próprio caso do Borré e do Fernando, são jogadores que agora só poderão voltar, né, o Fernando e o Borré, mais esses dois recém-chegados, né, que aí só poderão estrear, no caso, só no mês de abril, que é quando o Inter começa a campanha na Copa Sul-Americana lá em Córdoba contra o Belgrano. A gente só tem o Campeonato Gaúcho. Aliás, sobre isso, o Felipe Duarte falou de logística, o Inter agora à tarde, né, também vai fazer a definição da sua logística, né, de que forma ele vai tratar a questão de voo, data de viagem, enfim, porque também há a possibilidade, se passar pelo Juventude, de estar na final e aí o jogo do dia 2, a mesma data do Grêmio, também vai estar envolvido, evidentemente, né, em meio às finais do Campeonato Gaúcho.
Que horas então, o Inter mesmo?
O Inter é 9:30. 9 e o Grêmio é 9:30. Ou é o contrário?
Na segunda-feira?
É. Acho que o Grêmio, o Grêmio é 9. Então o Inter é 9:30. Um é 9 e outro é 9:30.
Deixa eu aproveitar o gancho que você está falando de Inter, porque hoje eu não tinha acontecido de uma forma tão contundente comigo eu ser vítima da chamada fake news. Já teve de um tudo, assim, brincando sobre você, ser isso e aquilo, aí a gente vai. Mas hoje um internauta, seguidor meu no Instagram, o Eloir, teve a gentileza de me mandar um print de uma frase que estaria circulando em grupos de gremistas, atribuída com aspas a mim.
Ah, eu vi isso aí.
E essa frase diz o seguinte: depois desses sorteios, eu estou convicto, essa é sem dúvidas a Sul-Americana mais forte dos últimos tempos. E a Libertadores mais fraca desde a de 2017, em que o Grêmio foi campeão. Um título do Inter deveria contar como Libertadores. Isso está entre aspas e vem abaixo. Maurício, na Rádio Gaúcha.
Que absurdo,
então eu quero só dizer, embora isso seja óbvio, mas quero reforçar...
Que quem disse que isso foi o Potter.
Jamais disse isso. Jamais disse nada, Potter, remotamente parecido com isso.
Como
disse, mas como isso está atribuído a mim, como se fosse uma frase com direito a aspas, e esse crime, seguidor teve a gentileza de me mandar, não para me cornetear, e sim para me alertar, eu botei isso no meu Instagram, lá no Seu Maurício, e estou aproveitando o canhão do Sala para dizer que fui pela primeira vez nesse nível de contundência vítima de uma fake news que chega a ser risível, mas tem aspas aqui, né, Guerrinha? Então esta frase não foi dita por mim. Pois não, obrigado.
Eu preciso mandar um abraço, Maurício, para... Viu? Preciso mandar um abraço para o Antônio Claudir Vaiant, o Maurício Vaiant e a Clarice Schneider, que são os responsáveis pela Florestal Alimentos, que acabam de fechar contrato com a Rádio Gaúcha no Projeto Olímpico e que, junto com a Bebidas Fruc, com as lojas Benoite, com a Tramontina e a KTO, se estarão participando e patrocinando É, vamos para Paris, exatamente. É. Vamos para Paris.
Aí, Léo chamou, né?
Léo!
A advogada do Daniel Alves, Inês Guardiola, acabou de sair aqui da penitenciária Brians 2. É, disse apenas, confirmando a informação que a gente já tinha trazido, de que o Daniel não sai hoje. E repetiu, e ela insiste que o Daniel é inocente. Saiu junto também o Bruno Brasil. O Bruno Brasil era o amigo do Daniel Alves que estava com ele no camarote da Boate Sutton na noite de 30 para 31 de dezembro, quando houve o ato de violência sexual do Daniel Alves contra a jovem. Eu fui com o Bruno Brasil até o carro dele tentando conversar com ele, disse que era do Brasil, da Rádio Gaúcha, mas o Bruno Brasil silenciou, não quis falar, entrou no carro e saiu. Além dele estavam mais outros dois amigos, mas o Bruno era uma figura importante porque o Bruno estava no camarote e junto ali com as três meninas, uma delas que foi a vítima do ato de violência sexual cometido pelo Daniel Alves. A tendência, amigos, é de que o Daniel saia nesta quinta-feira. Perguntada pelos jornalistas sobre se €1 milhão já estava na conta, se já tinha conseguido reunir esse dinheiro, a advogada Inês Guardiola, que nada tem de parentesco com o Pep Guardiola, disse, apenas silenciou, repetiu que Daniel é inocente.
Tá aí, informação do Léo Oliveira, né? Que está lá em Barcelona vendo exatamente essa questão do Daniel Alves. André, quer mais?
Era isso.
Então tá, um abraço para ti. Um
grande abraço. Agradecer ao pessoal que está nos apoiando no Projeto Olímpico aí também.
Para onde vai correr o Atlético Mineiro?
Não sei, mas estamos aí, né?
Eu vi um manchete falando que queriam um treinador estrangeiro, cara. Imagina, os caras querem um treinador estrangeiro para chegar aqui.
Aliás, sobre isso, acabei de ler
o Gabriel. E decidir contra o Cruzeiro o Campeonato Mineiro em 10 dias. Eles são espetaculares.
O Gabriel Milito, que é um dos cogitados para estar como treinador do Atlético Mineiro, recusou uma proposta para trabalhar na Universidade Católica do Chile, que estava atrás de
treinador. Que está na Libertadores, né?
E está na Libertadores. Então, né, é um caminho maior ainda para que ele.
Mas você consegue imaginar, André? Vem um cara, e a questão aqui, pelo amor do Cristo vivo, não se trata de xenofobia, se trata de você entender o contexto, a lógica do momento. Um treinador do exterior que terá menos de 10 dias para decidir um título regional contra o principal rival, ele é menos indicado porque ele demorará a entender do que se trata. Claro.
Se é um estrangeiro que já esteja adaptado ao Brasil, já esteja aqui, tipo o Inter trouxe Cudê.
Maurício, quem
é o técnico do Bragantino?
A demissão do Filipão passa pelo quê?
Briga com a paciência dele.
Pelos jogadores. Quem demite nessa hora é o jogador.
Claro.
Jogador, sabe o que vai acontecer amanhã quando chega o Milito, o Malito, o Molito? Eles vão abraçar, porque eles queriam sair do Filipão.
Os jogadores queriam sair do Filipão.
Isso é outra coisa, só que ninguém demite desse jeito.
Porque o time não está rendendo o que se esperava, ele sofreu para se classificar para a final, perdeu para a América, enfim. E ele teve alguns atritos com torcedores, reclamar de torcedores, e o clima ficou muito ruim.
Tem um assunto, eu vou, Pedro,
que é o seguinte, briga para negócio de jogadores jovens, né?
Sim.
A saída do Filipão do Grêmio em 2015 é questão...
Tem um jogador que está no foco disso, que é o Alisson. O Atlético, ele topa se desfazer do Pavon porque surgiu um guri da base, o Alisson, que joga pela direita, que voa, entra anos. Assim, Gustavinho, sabe? Entra, não tem como sair. Às vezes ele tira do time.
Eu assisti o jogo do Atlético contra o América, o segundo jogo. O time escapou, do Atlético, né? É um horror.
O goleiro faz uma defesa aos 45 do segundo tempo.
Com Paulinho. Com o Hulk.
Com gente
grande.
O time é bom.
Não, olha aqui, ó. É um horror o que jogou o Atlético. América, que hoje é da Série B, só com jogadores comuns. O centroavante, que era bom, foi vendido lá para o Atlético Paranaense.
Mas o gol foi esse jogador. O centroavante hoje é o jogador que passou pelo Inter, pelo Juventude, o Brenner. Esse é o centroavante do América.
Ele que fez o gol.
Isso aqui é o 10 do América.
Benítez.
Não falo o nome desse rapaz.
Marcando, o cara engajado.
Tem muito a ver com vestiário.
Claro. Voltamos logo após o intervalo comercial para a última parte do programa, resultado da pesquisa interativa e tudo mais. Duas horas e 56 minutos. A pesquisa interativa perguntou se chegar à final do Gauchão, a dupla Grenal deve usar titulares na Libertadores e na Sul-Americana. No Twitter, sim, 71%, não 29%. Tá? E agora no YouTube, sim, 66%, não, 33%. Tá? É isso. É. O que, é que nós vamos fazer?
Ou seja, Pedro,
o que, que nós vamos fazer? Não, sabe o que, que nós vamos fazer? Nós vamos sair daqui e vamos lá no Di Paolo. Boa. Saborear tá aquele aberto, galeto. Tá aberto. Aquele galeto maravilhoso, aquelas polentas, aquelas massas. Deixa eu falar mais do Di Paolo, não te mete.
E o assunto no Di Paolo, no nosso almoço, vai ser o pedido de desculpas de vocês a mim.
Por quê?
Porque eu acertei o que o torcedor está sentindo. Eu disse aqui que o torcedor estava sentindo isso, que o torcedor quer o enfrentamento.
Quer o gauchão.
O torcedor quer o Grenal, o torcedor quer o jogo inteiro. Não quer um jogo com
desculpa. Não, isso aqui é Grenal, isso é Libertadores e Sul-Americana.
Então, com os reservas. Por quê?
Não, a maioria com os reservas.
Com os reservas. O que o torcedor está dizendo? Vamos para o enfrentamento. É isso que o torcedor está dizendo. Não sei se eu sou
Maurício,
um gênio.
Peço desculpa para ele, Maurício.
Eu não sei exatamente do que se trata, ele, mas desculpa isso.
O Sérgio quer que a gente peça desculpa. Desculpa.
Assim que tem seu casamento.
Não. Sim, exatamente.
Esse é o segredo da felicidade num casamento.
Desculpa.
Pede desculpa.
Desculpa. Olha, bom, quem tu traz aí?
Pede desculpa.
Desculpa pra mim,
Alemão. Você,
Leandro.
Seja lá pelo que for.
Correram lá no Summit, Alemão.
Sexta-feira, Gaúcha, mais lá, Pedro. A gente tá fazendo rodízio dos programas. Eu
tava preocupado contigo.
Não. Sexta-feira estaremos.
Você vai dar palestra 2 dias.
Não, vou dar palestra. Vou.
Vai perguntar.
É o mediador.
Mediar. Dois eventos.
Sala de redação.
Representado por Potter.
Será representado pelo Potter. Cedemos o Potter.
Nós vamos ir também.
Inclusive, o Potter, inclusive, vai estar mediando o encontro com a representante do TikTok no Brasil.
Exatamente.
Isso. TikTok é a plataforma que mais consome tempo dos brasileiros hoje.
É chinesa, né?
Mais que YouTube.
Chinesa.
Mais que o YouTube?
Mais que o YouTube.
Não sabia.
Eu achei que era o Instagram pela rapidez. E tinha-se antes, né? Tem, né? No imaginário que é a rede social dos mais. Dos super jovens, né? Cresceu pros maiores.
Não.
Ela cresceu.
Não é mais assim. Essa primazia se explicaria pelos cortes mais rápidos, é isso?
Eu acho pelo entendimento de um feed infinito mais leve. Porque o Instagram privilegia, não tanto hoje, quem tu segue. O TikTok é o assunto que tu gosta.
É.
Então, como é o assunto que tu gosta, tu fica mais tempo
com ser mais curtinho.
Não
é isso.
Tem a ver com tu achar mais conteúdo que tu realmente gosta.
Se eu perguntasse isso, eu não tenho acesso à pesquisa, eu iria dizer que era o Instagram.
O Instagram mudou o seu feed por causa do TikTok.
O Reels é um pouco já isso, né?
É.
O Reels já é uma consequência.
Mas o privilégio é de quem tu segue. O TikTok não interessa se tu segue ou não.
Sim. Pedro, hoje a gente vai falar no programa sobre a mudança na forma de cobrança do pedágio nessa concessão aqui do Vale do Caí para a Serra, o Free Flow, que é a placa, e depois tu vai fazer o pagamento, não vai ter mais a praça para fazer a cobrança, tem autorização para essa mudança já agora no final do mês.
Ou a gente vai explicar. Tem que diminuir antes. A velocidade?
Não precisa.
Não
precisa.
Precisa
da rodovia.
Mas se tu bota o QR Code, tu bota o adesivo ali.
A tag pega também.
Ela pega? Pô, eu achei que tinha
passado. Mas são pontos que a gente vai repassar aqui
com o diretor. Rapaz?
Tu vai pagar na internet, no aplicativo, no site, nos totens que vão estar na rodovia.
Mas quem é que vai me dizer que eu tenho que pagar?
Se eu vivi isso aí, sabe onde?
Quando tu passar pela rodovia, tu vai ter
uma indicação. É muito prático. Num carro alugado, numa viagem nos Estados Unidos. Os caras falaram que tinha pedágio e eu andei lá e nada de pedágio. Os caras, não, teve pedágio. Como assim teve? Não, teve, tinha umas placas. Tu passou e tá tudo certo.
Pedro, a gente vai falar hoje com um gaúcho que mora na Finlândia. Hoje saiu o ranking, o país mais feliz do mundo pelo 7º ano seguido, a Finlândia. E ainda, vou rodar hoje, Pedro, uma raridade do acervo da Rádio Gaúcha. Chegou às nossas mãos hoje, a gente conseguiu retirar uma reportagem de 1952. Rádio Gaúcha ainda lá no centro, no Edifício União.
Meu Deus. É o país mais feliz do mundo.
A Finlândia.
Existe alegria sem o Grenal.
Termina
sem
aqui.
Sem sol.
Termina solar. Aqui o Sala de Redação. Tchau, fui!
Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, OceanoB2B.com e Cirela Goldstein.